Olá, muito bom dia. A gente já vai dar início à audiência pública que vai discutir políticas públicas em favor das mulheres, autoria da vereadora Andréia Rezende. Câmara Municipal de Anápolis agradece a presença de todos vocês na manhã desta sexta-feira para essa audiência pública que vai discutir políticas públicas em favor das mulheres aqui no município de Anápolis, uma autoria da vereadora Andréia Rezende, que já se encontra aqui para dirigir os trabalhos dessa audiência pública. A gente convida também para fazer parte da mesa diretiva a senhora promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, a doutora Carla Brant. Doutora Carla Brant, por gentileza. Secretária Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, secretária Andréia Lins, compor a mesa também, por gentileza. Secretária Municipal de Educação, Erizânia Freitas. Vereadora Cleide Lário, muito bom dia, por gentileza, vereadora. Por se tratar de uma audiência pública, espaço de fala, um debate sobre as políticas públicas em favor das mulheres, a gente pede também para aquelas que representam entidades, que gostariam de se manifestar, que ocupem o lugar aqui no plenário Teotônio Vilela também. Fiquem à vontade para participar mais próximo desse debate, por gentileza. Capitã Daiane Holanda, por gentileza, ocupar espaço aqui no plenário Teotônio Vilela, da Patrulha Maria da Penha. Vamos ouvir então a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos ocupam posição de respeito para que a gente ouça então a execução do Hino Nacional Brasileiro. Conosco também a vereadora Celiane da SOS. Palavra então com a vereadora Andréa Rezende, a propositora dessa audiência pública. Bom dia, vereadora.
Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação muito grande estar iniciando esse trabalho. Eu sonhei muito em ter uma legislatura que pudesse realmente discutir políticas públicas em favor das mulheres de forma séria. E hoje, vendo essa casa cheia, o meu coração se enche de alegria e de esperança por dias melhores. Eu quero iniciar cumprimentando a todas as amigas mesmo, parceiras de luta que estão aqui hoje. Doutora Mariane Schivel, advogada, pesquisadora, uma grande amiga. Capitã Daiane Holanda, da Patrulha Maria da Penha. Doutora Rayane Ramos, presidente da Comissão de Previdenciário da OAB. Doutora Tatiane Ferreira, advogada, presidente da OAB Mulher da Subseção Anápolis. Selma Venança, assistente social do Centro de Referência da Mulher. Cleonice Paula de Almeida Santos, educadora social. Edna Mendes, presidente da Mulher Progressistas. Karen Moura, psicóloga do Centro da Prefeitura do Centro da Referência da Mulher. A capitã Daiane Holanda. Larissa Ferreira, presidente da Juventude Progressistas. Doutora Laura Landim, presidente da Comissão de Direito de Família da Subseção de Anápolis. Keila Beatriz Rodrigues Gomes, coordenadora do Centro de Referência da Mulher. Jeane Mello, assistente jurídica do Centro de Referência da Mulher. Regiane de Moura Carmargo, chefe de gabinete da secretária Andréa Lins. Doutora Daniela Nava, advogada. Sargento Daiane. Doutora Juceliane Teles, presidente do Conselho da Mulher de Anápolis. Doutora Larissa, ativista em prol das mulheres na cidade de Anápolis. Elisama, grande líder comunitária, ativista em favor das mulheres e tantas outras mulheres que estão aqui hoje para que a gente pudesse realmente discutir políticas públicas em favor das mulheres. Agradeço imensamente as minhas colegas Cleide Lari e Celiane da SOS, que estão aqui presentes, fazendo a diferença. Agradeço a doutora Carla Brandt, coordenadora da Rede Mulher de Anápolis, mesmo diante da pandemia, tomando todos os cuidados, fez questão de estar aqui hoje presente. Erizânia, nossa amiga, que vem mudando e transformando a realidade da educação de Anápolis. É uma satisfação ter ela aqui do meu lado direito. Andréa Lins, secretária de Integração Social, Cultura, Esporte e Mulher da cidade de Anápolis. Uma pasta tão grande, tão forte, na frente de uma mulher tão trabalhadora e tão dedicada como ela. Eu inicio essa audiência pública com uma fala que nós percebemos claramente durante essa pandemia. É uma fala de Simone de Beauvoir que fala o seguinte: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica, religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. A pandemia, ela evidenciou dificuldades, disparidades e que realmente nós precisamos, enquanto pessoas públicas, enquanto lideranças, mulheres comuns, discutir políticas públicas mais eficientes. Nós percebemos que quando o sistema se fragiliza, as primeiras a terem as suas vidas abaladas somos nós, mulheres. Somos nós que acumulamos os cargos, somos nós que perdemos nossos empregos, somos nós que somos obrigadas a parar de trabalhar para cuidar dos nossos parentes, dos nossos filhos. Somos nós, na fila de prestação de serviços, que mais somos contaminadas nos Covid, e na linha de frente da saúde, que cuidamos e fazemos a diferença na saúde. O objetivo dessa audiência é iniciar um mapeamento da situação da mulher em Anápolis. Muito tem sido feito pelo Poder Executivo, pelas organizações não governamentais, pelas vereadoras, mas nós entendemos que políticas públicas eficientes é feito com diálogo, ouvindo as pessoas e também com dados estatísticos e evidências para que a gente possa realmente fazer da melhor forma, da forma mais eficiente e da forma mais competente. Nós não temos a pretensão aqui de exaurir o tema. Hoje é o primeiro debate, o primeiro diálogo de uma série de ações que nós vamos fazer. Nós não fizemos isso antes, a minha intenção era fazer em março desse ano, só que em março desse ano nós estávamos enfrentando um lockdown e não foi possível. Essa é a primeira audiência pública dessa legislatura para falar de políticas públicas em favor das mulheres. Mas durante todos esses 9 meses, eu e as minhas colegas vereadoras, especial a Cleide, especial a Celiane, nós falamos muito sobre os direitos das mulheres. E hoje nós temos a honra de debater com vocês. Algumas pessoas vão ter a fala na tribuna ou nas mesas, como vocês preferirem. Um pouco mais adiante, quando terminar essas falas, eu quero abrir também para perguntas ou também para que vocês tragam o posicionamento de vocês. Aqui, gente, é um diálogo, é uma construção de ideias e nós queremos dar voz e vez para cada uma de vocês. Quem não tiver o interesse de falar nos microfones, tem gente que é mais tímida ou tem gente que tem uma ideia maior do que o tempo que a gente vai disponibilizar, a intenção daqui é que vocês tenham voz. Então, vocês vão receber um envelope com uma oportunidade também de deixar sugestões, tanto de políticas públicas, quanto de críticas, quanto de ações ou de situações que nós ainda não conhecemos e precisamos mapear para construir isso de uma forma melhor em Anápolis. Então, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. E eu quero iniciar com a fala da minha amiga, doutora Mariana Estivão, que vai trazer alguns dados e falar um pouco de pesquisa e evidências, trazer a ciência para abrir a nossa audiência pública.
Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, inicialmente eu quero agradecer à vereadora Andréa Rezende, parabenizá-la, Andréa. Você realmente é uma pessoa diferenciada, tem atuado no Legislativo de Anápolis da forma que se comprometeu durante a pré-campanha e a campanha. Andréa tem feito um trabalho brilhante em termos de concretizar todos os seus compromissos que assumiu. Há 17 anos, eu sou pesquisadora na área de direitos humanos, sociologia, e nunca na história desta casa eu vi algum pesquisador receber o convite para falar e trazer dados científicos, falar sobre a pesquisa, sobre a ciência, em um assunto tão importante e tantos outros que nós temos como relevantes. Muito obrigada por dar voz à ciência e à pesquisa, Andréa. Parabéns pelo evento. Quero também cumprimentar todas essas mulheres maravilhosas que estão compondo essa mesa hoje e dizer e registrar do brilhante trabalho que vocês desempenham na nossa cidade, na nossa região. Cleide, é uma alegria vê-la aqui. Tanto tempo eu não a via e vendo aqui me sinto muito orgulhosa, muito honrada de estar aqui com você. Celiane, parabéns pelo trabalho, doutora Carla, Eliane, Andréa, parabéns. Tantas amigas aqui presentes, tantas profissionais, tantos homens também que estão presentes aqui trabalhando para que esse evento aconteça. Minha colega agora, que é o Alice Cudeira, doutora Laura, estamos aqui juntas. Minha querida esposa Jordana e meu filho, que está ali no colo dela, vieram acompanhar esse evento. Quero que o Giuseppe cresça participando de eventos que tratem de todas as pautas, desde bebê. Quero que ele acostume e veja como que as questões sociais são debatidas. Nós criamos o Giuseppe assim. Ressalto a presença da Jordana, porque é também uma ativista e militante em termos de defesa das mulheres. Estamos juntos. Então, muito obrigada. Quando a Andréa me fez esse convite, esse honroso convite para estar aqui hoje, e ela me falou assim, Mari, nós temos essa liberdade. Mari, eu queria muito que você falasse sobre a pesquisa, sobre a ciência, sobre dados científicos. E a questão, essa questão é tão interessante, Andréa, porque assim, nós sempre trabalhamos com números. Números nós temos, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública publica. Agora, recentemente, nós tivemos no ano de 2020, a cada minuto, um canal de comunicação de violência doméstica, por exemplo, que é um dos problemas, uma das pautas envolvendo a questão da mulher. Não só a violência, as violências, são vários tipos, mas todos os problemas sociais em que a mulher está inserida. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública vai lá e publica que a cada minuto, Ellen, do ano de 2020... uma mulher entrou em contato e buscou, informou e relatou uma situação de violência doméstica. É um dado preocupante. Nós tivemos um aumento em termos de... Estou usando aqui um instrumento, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pelo menos um aumento aí de quase 20% em relação a 2019. A pandemia, eu não vou dizer que a pandemia... É claro que a pandemia agravou muitas coisas, mas também trouxe mais visibilidade para muitos problemas, Cleide. Talvez é possível nós afirmarmos que vivemos uma pandemia dentro da pandemia, no que tange à proteção da mulher. Especificamente em relação às políticas públicas voltadas para as mulheres, na condição de pesquisadora, talvez um dos maiores desafios que nós temos nas tomadas de decisão, na elaboração, no pensar a política pública, na execução da política pública por parte do Poder Executivo, nessa criação por parte do Poder Legislativo, da atuação do Ministério Público, quando precisa de elementos para poder oferecer uma denúncia, para poder agir, na condição de advogados, enquanto defesa aí das pessoas, dos direitos, na condição de magistrados que precisam decidir alguma coisa ali em relação aos problemas. O que nós constatamos no Brasil, infelizmente, é a insuficiência de pesquisas específicas voltadas para as mulheres. Todos os profissionais precisam de pesquisas robustas, de pesquisas sólidas, de um corpo de pesquisadores que pense e elabore diagnósticos, que traga indicadores, que possa embasar de uma forma sólida uma pesquisa, uma política pública, para que ela tenha efetividade e para que ela possa servir como um estudo metodológico sério e claro para embasar a tomada de decisões de todas as pessoas que estão aqui hoje, de todas as pessoas que atuam nos mais diversos setores envolvendo a proteção da mulher. Eu falo isso não só, porque eu sempre estou em contato, doutora Carla, com o professor José Adércio Sampaio, lá de Minas Gerais, que cuida de questões ambientais, por exemplo. E a gente tem um grupo de pesquisa, e ele sempre fala assim, professora, hoje eu não sei o que eu faço, eu quero ajuizar uma ação civil pública, mas eu não tenho um estudo técnico metodológico claro que me forneça elementos para eu poder fazer a ação civil pública. Então, muitas vezes, os profissionais, eles têm ali à disposição, Rayane, a iniciativa para poder fazer alguma coisa, ajuizar uma ação, apresentar um projeto de lei, tomar alguma decisão dentro do Poder Executivo, mas não tem um estudo, uma pesquisa que embase essa tomada de decisões. E é nesse ponto que eu trago aqui a importância de refletirmos sobre a solidez, a consolidação, a união de pensamentos, a união de conhecimentos, porque não é só o profissional do direito que faz isso. Nós precisamos de profissionais das mais diversas áreas, da ciência política, da antropologia, da sociologia, da economia, para que estudos sejam feitos, para que sejam entregues para os profissionais, para que possam embasar a tomada de decisões, as ações dentro da segurança pública, no legislativo, no executivo, no judiciário, no Ministério Público, independente do local. Estou na coordenação, Andréia, do Departamento de Pesquisa de Direitos Humanos, do curso de Direito da Univangélica, há 10 anos, e há 4 anos como pesquisadora na Universidade de São Paulo, em parceria com o USP Mulheres, porque o Núcleo de Estudos em Direitos Humanos e Internacional ele faz parceria com os mais diversos grupos da Universidade de São Paulo. E tive a feliz e grata oportunidade de, durante um período de doutoramento na França, descer ali um pouquinho para Toulouse e conhecer o Instituto de Estudos Avançados, que é referência, que seguiu todas as recomendações do Conselho Europeu. E juntamente com o Observatório, lá em Portugal, lá em Lisboa, trabalham em conjunto, disseram, estamos abertos à parceria com as universidades do Brasil que estejam dispostas a construir essas pesquisas. Digo isso porque a Andréia é egressa da Univangélica e fica aqui a minha fala em nome da Univangélica. O curso de Direito, os departamentos de pesquisa da nossa instituição estão de portas abertas para essa casa. Não só para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, para o Ministério Público, para a Segurança Pública, enfim, todos vocês, para o setor privado, para as organizações não governamentais, para todos os setores que queiram participar de pesquisas envolvendo políticas públicas voltadas para a mulher. Estamos de portas abertas para todas vocês. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, para mim, realmente, é uma alegria muito grande, Dani, estar aqui hoje. Todas que atuam nessa luta mesmo em relação à política pública, tomada de decisões em relação às mulheres, e eu não poderia deixar de... A Andréia começou falando de Simone. Eu vou encerrar falando de Simone também. Que nada nos defina, que nada nos supere, que a liberdade seja a nossa própria substância, porque viver é ser livre. É momento de união, é momento de união de conhecimentos, união de pessoas que têm, somos mulheres que têm aqui voz, união de vozes, de tomada de decisões na luta, fortalecimento das políticas públicas em relação às mulheres em todos os sentidos. Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês por esse momento de fala e voz. Você realmente está cumprindo o que você se propôs. Que orgulho. Parabéns.
Muito obrigada, doutora Mariane. Muito importante as suas colocações e é uma honra ver uma pessoa tão dedicada aos estudos, à pesquisa, fazendo a diferença nessa fala. Agora eu gostaria de convidar a promotora de justiça, a doutora Carla Brant, nossa coordenadora da Rede da Mulher de Anápolis, para que ela pudesse trazer para a gente um mapeamento e uma realidade do que ela tem feito, dessa rede que tem acontecido na cidade de Anápolis e a visão dela do que nós podemos avançar.
Bom dia a todas, né? Em nome da vereadora Andréia, cumprimento a tantas mulheres consideradas nesse palco, né? Temos que Anápolis é uma cidade muito engajada, nós temos uma rede de proteção imensa, com mulheres engajadas, com homens também engajados, né? Isso nos orgulha muito. Esses dois anos, nós tivemos aí a pandemia, pudemos extrair muitas coisas, como a gente pode perceber que dentro dessa pandemia, mulheres ficaram ficadas dentro de suas casas, né? No começo da pandemia, houve um aumento significativo da violência doméstica, familiar, houve desemprego, né? Houve morte, né? Mães, chefes de famílias, então vivenciamos muitas situações, né? Isso nos trouxe também muita necessidade de argumentar e trazer o que nos faz, o que nos traz aqui. Então, políticas públicas, elas revelam como está a saúde política, né, da mulher no município. Pensando nisso, o Ministério criou um projeto agora, que nós vamos acompanhar 30 mulheres. É um projeto piloto aqui no Ministério Público. Nós vamos buscar com essas mulheres, desde o nascedouro da ida até a delegacia, por 2 anos. Isso é necessário para que nós possamos, inclusive, diagnosticar políticas públicas, né? Vejo que, por exemplo, entra um processo, e aquele processo nos já diagnostica de onde aquela mulher, qual bairro. Qual bairro tem mais violência contra a mulher? Qual é o perfil do agressor? Ele é qual a profissão do agressor? Qual é a profissão? A mulher tem profissão? Então, diante desses diagnósticos, nós vamos estabelecer, inclusive, estratégias para traçar junto à rede de proteção da mulher. Temos em torno de 10 a 15 medidas protetivas, variam bastante, mas ao dia tem sido sistematizada essa medida protetiva, do qual nós temos buscado trazer essa mulher para dentro do nosso órgão. O que o Ministério Público tem feito? Após a medida protetiva ser ser relatada na delegacia, ela vai para o judiciário, e lá no judiciário, sendo a medida protetiva relatada pelo juiz, decretada pelo juiz, o Ministério Público já envia para o celular da vítima em tempo real. Então, aquela mulher não vai ter que esperar 3 meses, 4 meses, até para ser intimada daquela medida protetiva. E dali já fazemos o contato direto com a vítima. Já oferecemos a questão do acompanhamento psicológico, encaminhamos para a doutora Justeliane, que tem feito um trabalho excelente nessa questão, né? Encaminhamos para o acompanhamento jurídico e nesse acompanhar, nós temos visto que essas mulheres, elas precisam muito, muito mais do que a gente imagina, né? São histórias de vidas sofridas e que só com uma rede engajada que nós vamos conseguir trazer essas mulheres, empoderar essas mulheres. Aí, o que eu vejo com relação à questão até embasada na estatística, é que baseado nesse acompanhamento, nós vamos poder trazer estratégias para a Câmara Municipal. Nós vamos poder dizer, tais e tais bairros, né, possuem mais violência doméstica, e no setor, por exemplo, de caminhoneiros, tem mais violência doméstica, ou são auxiliares de pedreiros, ou são algum naquele público-alvo, nós vamos atacar à frente, podemos atacar à frente políticas públicas. Né? E, baseando nesses dados em processos sociais, a gente também percebe que a mulher, muitas vezes, ela não sai do ciclo de violência porque ela não tem condições, ela não tem estrutura, tem uma vulnerabilidade social, né? E talvez seja o caso, né, de pensar, vereadora Andréia, numa questão de política pública, como eu vi em algum município, eu vou trazer um projeto de lei vindo do Rio de Janeiro, de uma prefeitura que estabeleceu um auxílio transitório para aquela mulher. Um auxílio transitório para que ela pudesse sair do ciclo de violência doméstica. Já existe um projeto desse na Câmara Federal, mas a tramitação é bem lenta. Então, o que eu percebo é que a gente precisa trazer essa mulher vítima de violência doméstica, vítima de maus tratos, espancamentos, abusos, ela precisa ter amparo para não ter que conseguir sair do ciclo de violência doméstica. Isso tem mostrado que muitas vezes ela não sai porque ela não tem família no município, ela tem 3, 4 filhos, o filho não tem creche, ou ela não tem com quem deixar os filhos, ela não tem qualificação profissional, ela não tem emprego. Então, para ela é mais fácil estar junto, voltar para o agressor, porque é a única saída que ela consegue enxergar. Está aí a Patrulha Maria da Penha para nos dizer que muitas vezes há um estigma de que a mulher volta, bate e volta, mas muitas vezes atrás dessa mulher existe uma história de muita luta, muita determinação e do qual ela não consegue sair. E que ela precisa de cada um de vocês. Cada segmento da sociedade tem uma parcela nessa determinação dessa mulher. Então, o que é que a gente precisa? Que a rede de proteção, que é engajadíssima em Anápolis, nós temos uma rede incrível aqui em Anápolis, e que essa rede estabeleça comunicação entre si. Por isso que vem o projeto do MP, para começar a mapear essas mulheres, acompanhá-las até o final do seu empoderamento. Aí nós trazemos aqui a situação em que, verdadeiramente, nós vamos trazer aos olhos da população como essa mulher pode sair do ciclo de violência, sim, com a nossa ajuda, com a ajuda da assistência social, do CREAS, do CRAS, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Tutelar, da Patrulha Maria da Penha, da DEAN, do Ministério Público, do Judiciário, todos nós estivermos engajados, essa mulher vai sair do ciclo de violência. E a política pública é importantíssima para mapear, para que onde estiver uma mulher agredida, a prefeitura e a rede de proteção estejam com ela. Penso, então, vereadora, que a gente poderia começar a traçar, buscar políticas públicas em outros municípios e o que faz de algumas cidades, por exemplo, como Itumbiara, que já tem uma política pública bem avançada, determinar leis municipais para esse fim. Além de, talvez, incentivos fiscais para aquele empreendedor, industrial que esteja na ponta, ele esteja um incentivo fiscal se contratar mulheres vítimas de violência doméstica, é uma coisa a se pensar, né? Incentivos à contratação dessas mulheres, né? Como faz a Magazine Luiza, como faz algumas empreendedoras mulheres, né, que a gente tem visto. Né? Então, conclamo a todas, né, para que a gente possa realmente fazer valer o direito dessa mulher, porque muitas delas querem sair do ciclo de violência doméstica, só precisam de uma mão estendida. E essa mão é que vai ser a nossa força. Todas vocês que estão aqui são mulheres engajadas e compromissadas com esse compromisso da mulher anapolina que é vítima de violência doméstica. Né? Para terminar, acho que já falou, já passou muita fala, vou terminar a minha fala com uma das nossas mulheres guerreiras daqui do estado de Goiás, que a gente conhece muito bem, Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então, vamos decidir a favor dessas mulheres que precisam tanto de nós. Vamos à luta com elas. Obrigada.
Obrigada, doutora Carla Brante. Muito enriquecedoras as suas palavras e realmente valorizando a rede de proteção, que ninguém faz nada sozinha, é um conjunto de ações que realmente fazem a diferença e que a gente escolhe ficar sempre do lado das mulheres de fato. Agora eu convido a nossa secretária de Integração Social, Andréia Lins, para falar para a gente um pouco sobre o que está acontecendo no Executivo. E aqui eu ressalto a todas as ao Centro de Referência da Mulher, está aqui em peso, muito obrigada por terem vindo. Vocês fazem a diferença na realidade da mulher de Anápolis e eu tenho certeza que nós ainda temos muito a construir, mas muito do que é feito deve ao trabalho e à dedicação de cada uma de vocês.
Oi? Bom dia, agora sim. Prazer estar aqui, vereadora Andréia, uma satisfação, enquanto secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, cumprimento a mesa da pessoa da doutora Carla Brante, que tanto tem realizado pelo município de Anápolis, tanto tem feito pelas famílias, pelas crianças, pelos adolescentes e pelas mulheres, doutora, parabéns. Minha amiga, Erizânia, que é uma lutadora, um exemplo de gestora, que tem construído também tantas políticas, pensando no atendimento às famílias. Parabéns, Erizânia, minha admiração, minha inspiração. Muitas mulheres me inspiram aqui. Bancada feminina da Câmara, Andréia, Cleide, Celiane, as outras vereadoras que não estão presentes, mas o meu abraço, a minha admiração por se colocarem à disposição, por terem a coragem de estar presente num ambiente que muitas vezes é masculino, que na maioria das vezes é muito masculino, que é a política. E nós precisamos mesmo ocupar esses lugares. Parabéns pela coragem de vocês. Cumprimento a AB Mulheres, a OAB Mulher, Daniele, também uma ativista, minha amiga, todas as outras, recebo meus cumprimentos. Capitã Daiane, um exemplo também de mulher, tem realizado um trabalho lindo na cidade de Anápolis, tem a coragem também de, num ambiente muito masculino, né, capitã, de se firmar enquanto profissional da rede de atendimento à mulher vítima de violência. Elisama, minha amiga, obrigada pela presença. Meninas do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, minha admiração, um orgulho para mim e essa equipe, profissionais competentes, doutora Carla, engajadas, dedicadas, estudiosas, que têm feito a diferença na vida de muitas mulheres, que têm um olhar acolhedor, um olhar de empatia, um olhar de ciência também, porque sabe a importância dos estudos. Todos os outros presentes, Regina, diretora de Políticas Públicas Especiais da Secretaria de Integração Social, a imprensa, não sei se eu deixei de cumprimentar alguém, Lucas, nosso gerente, você, doutora Carla, Andréia, Erizânia, da minha satisfação estar aqui hoje. Eu fui, doutora Carla, esqueci de cumprimentar um órgão importantíssimo, fundamental nas políticas para as mulheres, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Juciliane, está presente? Meus cumprimentos, Juciliane, e todos os membros do Conselho. Minha satisfação. Fui a primeira presidente do Conselho da Mulher em Anápolis, por volta de 2010. Lembro que naquele momento, doutora, só tinha a Delegacia da Mulher e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. A delegada era a doutora Hilda, não sei se alguém lembra, conhecia. E as nossas discussões, os nossos diálogos, as nossas conversas, muitas vezes informais, e a dificuldade do entendimento do que era os direitos da mulher, do que era a atribuição da Delegacia da Mulher. Lembro de conversar com alguns agentes, capitã. A doutora Isabela não está aqui. E eles falarem, nós agora vamos ter que fazer mudança. Nosso trabalho não é esse, fazer mudança. Porque está previsto na lei que a autoridade policial precisa acompanhar aquela mulher para buscar os pertences, os documentos, uma mulher que está em risco. Lembro desse diálogo e do quanto é preciso lutar para essa mudança de mentalidade. E muitas vezes profissionais da delegacia que não foram orientados, que muitas vezes não foram capacitados naquele momento, naquela época, falar, eu não consigo atender a mulher quando ela vem aqui mais de 5 vezes. E eu pensei, nós não estamos aqui para contar quantas vezes essa mulher vem aqui. Né? Nós estamos aqui para atender e oferecer os serviços que estão disponíveis quantas vezes ela vier. Nós não estamos aqui para julgar quantas vezes ela retorna para essa casa, para esse esposo, para essa situação de violência. Então, Andréia, uma satisfação estar aqui hoje com tantas instituições no município fazendo parte dessa rede. Antes era o centro de referência, minto, não era o centro de referência, era a coordenadoria da mulher. Lembra, Erizânia? Doutora Erondina também, uma pessoa que fez muito pela política da mulher em Anápolis. Era a coordenadoria da mulher e a delegacia. Hoje, uma alegria ver tantas pessoas, tantas instituições fortes discutindo políticas de atendimento à mulher, Andréia. Parabéns por unir, por trazer essa discussão, porque é só assim que nós vamos construir políticas públicas. A secretaria, ela atua em 2 linhas, a prevenção e o atendimento às situações de direitos violados. Nós temos hoje no município 4 unidades de CRAS. São unidades da assistência social, que trabalham a prevenção ao risco, à violência, que fortalece, que tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares, tem como objetivo fortalecer os vínculos comunitários, encaminhar a mulher, a família, o homem, para todas as outras políticas do município. Trabalha em parceria com as outras secretarias, Secretaria de Indústria e Comércio, tem realizado e tem disponibilizado inúmeros cursos para mulheres, para homens, para jovens, principalmente para as mulheres. Então, ela faz todo esse encaminhamento através da proteção social básica, que é a prevenção. E temos a Diretoria de Proteção Social Especial, que já trabalha na situação dos direitos violados. Crianças, adolescentes, mulheres, idosos. E aqui eu quero pedir que fique de pé a equipe do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, para que vocês conheçam. É a nossa unidade de referência para o atendimento da mulher vítima de violência. Karen, nossa psicóloga. Jeane, nossa assessora jurídica. Selma, assistente social. Keila, nossa coordenadora. Elas estão, doutora Carla, lá para realizar o trabalho, acolher, atender mulheres vítimas de violência. Convido todos vocês a conhecerem o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. São profissionais do município, servidoras, que estão lá para realizar esse trabalho. Então, conheçam o Centro de Referência, está de portas abertas. Tem como objetivo esse atendimento. E por que, doutora? Assistente social, assessoria jurídica, porque a gente entende que esse olhar é muito amplo. A mulher vítima de violência, ela exige, né? Essa situação, na verdade, ela não, a situação exige um olhar de todas as vulnerabilidades que vem junto com a questão da violência. Ela necessita de políticas de atendimento social, de atendimento jurídico e de atendimento psicológico. Muitas situações nós sabemos que não são rompidas do dia para a noite. E que é necessário esse empoderamento em todas as áreas para que ela consiga sair dessa situação de violência. Então, a equipe está à disposição. Dizer que quando, em 2017, a Erizane estava à frente da secretaria, junto com a primeira-dama Vívia, elas perceberam a necessidade da implantação da casa de acolhimento no município, doutora. Porque muitas vezes a mulher não tem para onde ir mesmo, naquele momento exato da situação. Ela não pode retornar. E é uma situação muito difícil, né, gente? Porque eu ficava pensando, às vezes uma mulher conversava com muitas mulheres, nossa, eu vou fazer uma ocorrência, eu falo, gente, é uma decisão, porque essa mulher vai sair sozinha da delegacia. É uma decisão muito difícil. Porque ela vai sair sozinha e vai retornar para casa. Então, a Erizane à frente, junto com a primeira-dama, entenderam essa necessidade, abriram um chamamento público e fizeram uma parceria com uma instituição. E hoje o município conta com essa casa de acolhimento. Então, todas essas políticas estão disponíveis no município, nós sabemos que precisamos avançar muito e para isso nós estamos aqui, para discutir, para trazer propostas, sugestões, como a vereadora colocou. Fortalecendo essas políticas, nós vamos fortalecer as nossas famílias. Quando uma mulher sofre violência, nós sabemos que não é só ela. Os filhos estão expostos a essa violência, estão sendo vítimas também dessa violência. Então, é uma rede, né? Um ciclo. Muitas meninas que viram a mãe, né? Muitas mulheres que viram a mãe apanhar, que viram a mãe serem vítimas de violência, hoje estão nessa situação. E se a gente não conseguir romper esse ciclo com políticas públicas, com atendimento, com acolhimento, elas também vão ser vítimas de violência. Então, nosso papel é muito importante, muito desafiador. Hoje foi publicado o novo mandato para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Os membros. E aí, eu coloco o desafio para todos nós, enquanto rede, fortalecer essas políticas. Gostaria, doutora Carla, como nós já conversamos, de ver estabelecida o protocolo de atendimento à mulher vítima de violência no município. Né? Nós temos condições de atuar em relação à criança e adolescente, existe um protocolo muito fortalecido, a doutora Carla faz parte, atuou ativamente nesse processo de construção desse protocolo, e agora vamos criar o nosso protocolo também. Desafio para todos nós. Me coloco à disposição, a secretaria, todos os profissionais, para juntos dialogarmos e fortalecermos as políticas, Andréia. Muito obrigada.
Obrigada, Andréia Lins. Muito importante você trazer essa visão do que tem sido feito e a abertura para que a gente possa construir ainda mais políticas públicas eficientes. Quero aqui também ressaltar a presença da Camila Nascimento, do Coletivo Humanas, Silvia Regina Nascimento, do Cinto Saúde, Elza Gabriela, diretora do UFG. É uma satisfação recebê-las aqui. Gostaria de convidá-las para sentar aqui mais pertinho com a gente, para que a gente possa, daqui a pouco, quando a gente abrir o microfone para o diálogo, vocês estiverem aqui mais perto para poder conversar com a gente. Justificar também a ausência da nossa delegada da mulher, Isabela Joy. Ela não pôde estar presente, mas ela está cumprindo um mandato de prisão importante na defesa das mulheres agora na cidade de Anápolis, e por isso ela não está aqui conosco. Ela já tinha preparado uma contribuição, uma fala, mas felizmente ela não pôde estar aqui agora falando com a gente, porque ela está também contribuindo para isso que a gente está fazendo aqui nessa luta a favor das mulheres. Eu quero convidar agora para falar com a gente a vereadora Cleide Lário, procuradora da Mulher em Anápolis, autora da lei que criou a Procuradoria Municipal da Mulher no Legislativo da cidade de Anápolis, e vem trazer algumas contribuições para nós.
Bom dia a todas. Fico muito feliz quando chego nessa casa, Andréia. Para nós é uma honra ver uma casa cheia de mulheres. Mulheres diferenciadas, mulheres guerreiras, que vieram aqui para dizer o porquê estão nesse posicionamento. Mas iniciando aqui, eu quero aqui cumprimentar a mesa, em nome da doutora Carla Brandes, que sempre fez um excelente trabalho em proteção ali à criança e adolescente, e agora tem brilhado fazendo esse trabalho perante aí a proteção da mulher. Cumprimento também a minha amiga, um exemplo, uma mulher guerreira, a secretária de Educação, Elisânia. Parabéns, Elisânia, pelo brilhante trabalho que tem feito em frente à Secretaria de Educação. Cumprimento também a Andréia Lins, que tem também brilhado perante a Secretaria de Integração, hoje Integração Social, Esporte e Cultura. Grande responsabilidade. E a gente fica muito feliz quando vê mulheres que estão à frente de pastas tão importantes como essas. Cumprimento também a minha amiga Andréia Rezende pela propositura dessa audiência pública para se falar de políticas públicas voltadas às mulheres. E também cumprimento a vereadora Celiane, da SOS, minha amiga, que também é uma parceira e companheira nessa luta, e as demais vereadoras que não estão presentes. E eu gostaria de dar um cumprimento especial à minha professora, que muito me incentivou ali naquela faculdade de Direito, Mariana Estível. Em seu nome, cumprimento as demais profissionais do Direito. E também a minha amiga e colega, né, Ellen. Aos profissionais também do CRAS, do Centro de Referência da Mulher, sabemos a importância do trabalho de vocês. Sabemos que ali vocês recebem mulheres que muitas das vezes chegam judiadas, machucadas, feridas na alma. E cumprimento também a Capitã Daiane, E à frente da patrulha, Maria da Penha tem feito um trabalho de excelência. Parabéns, capitã, senhora, e estendo o cumprimento à sua equipe também. A Juceliane, que tem sido uma guerreira, presidente ali do Conselho da Mulher. Não vou me alongar muito, porque quando se trata de mulher, nós sabemos que, infelizmente, há muitos anos atrás, a questão da violência contra a mulher não surgiu agora. Nós sempre não tínhamos o direito a voto, não tínhamos o direito à fala, não tínhamos o direito a nada. Muito se avançou, mas ainda temos muito que avançar. Quando a gente vê situações de mulheres que são assediadas dentro de um transporte público, quando a gente vê situações de uma mulher, quando entra agora recente, que nós tivemos aí a notícia, de uma mulher que pega um ônibus para ir para um outro estado, para um outro município, e infelizmente tem ao seu lado um homem que se vê no direito de simplesmente assediá-la, isso aí para a gente é revoltante. Então existem vários tipos de violência contra a mulher. Existe a agressão, existe o assédio psicológico, a violência psicológica que destrói a mulher e muitas das vezes faz com que essa mulher crie dependências. Dependência psicológica, a dependência financeira. Então, são vários tipos de agressões, infelizmente, né, doutora Carla, que essas mulheres sofrem. E quando a gente vê mulheres fortes que estão aqui sentadas a uma mesa, reunidas numa manhã de sexta-feira para se tratar de políticas públicas, realmente muito nos alegra, porque eu sei que nós podemos mais. Nós estamos aí, vencemos, rompemos muitas barreiras, mas temos muitos que romper. Esses dias eu conversando, fazendo um atendimento, conversando com uma mulher, e quando eu observei aquela mulher assim, ela formada, trabalhando, mas a dependência psicológica dela, o companheiro era tão grande, Mariane, que ela conversava, ela chegava a tremer. Ela não tinha coragem de sair daquela situação. E quando a gente vê frases que apanha quando quer, está nessa situação porque quer, é revoltante. Não é verdade, Daniele? Quando a gente vê esse tipo de frase, sinceridade, a gente olha assim e fala assim, meu Deus, não tem lógica uma pessoa falar que uma mulher apanha porque quer. Ninguém apanha porque quer. Ninguém está naquela situação porque quer. Sabemos que o problema ele vai além, ele é profundo, e por isso sim, temos que tratar sim de políticas públicas voltadas para mulheres. E quando nós vemos uma mesa repleta de mulheres, uma casa repleta de mulheres, em respeito a todos os homens que estão aqui, nós vemos que vocês são apoiadores da causa, mas quando a gente vê uma casa reunida para se tratar de políticas públicas para as mulheres, nós vemos que sim, tem jeito e nós podemos romper e conseguir alcançar todas as mulheres que estão sendo vítimas de violência. E eu gostaria aqui de citar, esses dias eu tive a felicidade, doutora Carla, fui almoçar num local e eu vi um quadro que muito me chamou a atenção. E confesso que voltarei lá mais vezes. Lá estava escrito, ei moça, o encontro não está legal? A pessoa não é quem ela dizia ser? Você não está se sentindo segura? Estamos aqui para ajudar. Vá até o bar ou chame o garçom para pedir um drink. La Pena. Ou seja, uma casa, um local de diversão onde oferece ajuda às mulheres que estão sendo vítimas de violência. Então, essa casa tem o meu respeito e eu peço licença a vocês para citar o nome do estabelecimento, porque é digno de honra. Mezanino. Então, convido a vocês. Não conheço o dono, não conheço o proprietário, não estou fazendo merchan, mas muito me chamou a atenção, porque eu, como mulher, me sentiria segura. Ele se oferece um profissional do local, do estabelecimento, para acompanhar a mulher até o carro ou até mesmo até a casa dela, doutora. Então, isso é digno de louvor, é digno de salva de palmas, que todos os estabelecimentos, se tivessem esse procedimento, com certeza muitas mulheres não seriam ali agredidas, não seriam vítimas ali de ser assediadas indesejadamente. Então, fica aqui essa dica. E eu gostei muito, publiquei inclusive nas minhas redes sociais, porque eu achei interessante, inclusive remeto aqui a um projeto de lei da vereadora Andréia, que é o sinal vermelho, que fala aqui para que todos os bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais venham ter esse sinal, fazer, quando a mulher estiver sendo vítima de violência, que ela marque o sinal vermelho, que ela peça ajuda e esse local possa ajudar essa mulher. Porque, infelizmente, às vezes a mulher sai da sua casa pensando em ter uma noite legal, uma noite tranquila, e ali ela vai ser assediada, ali ela vai ser violentada, e muitas das vezes ela não tem o socorro. Muitos fecham os olhos, infelizmente. Não, sem mais a dizer, eu devolvo a palavra à minha amiga Andréia Rezende. Muito obrigada a todas.
Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Cleide Lário. É sempre muito pontual. Nós aprovamos algumas leis importantes aqui nessa cidade a respeito desses avanços da luta em favor das mulheres. Agora eu vou falar sobre elas. Quero ressaltar e agradecer a presença do Robson Torres, secretário da Agência Reguladora do município. É uma satisfação ter você aqui conosco. E eu gostaria agora de convidar a capitã da N, líder da Patrulha Maria da Penha, aquela que vem fazendo esse trabalho excelente na cidade de Anápolis. E aqui eu quero pontuar também uma característica que é brilhante e que ressalta aos olhos. Ela é extremamente aberta à construção e à parceria desses projetos. Todas as vezes que eu a procurei, para que ela estivesse presente conosco, não só aqui, mas em blitz, ações de conscientização, diálogo, conversas, ela esteve ao nosso lado. Muito obrigada e é uma satisfação ter a senhora aqui.
Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Cumprimento, né, a mesa diretiva. Cumprimento a vereadora Celiane, vereadora Andréia, vereadora Cleide Hilário. O olhar para a Patrulha Maria da Penha ficou diferente depois que vocês assumiram. São 6 anos de trabalho e agora a gente está sendo vista e reconhecida ainda mais. Cumprimento as secretárias. Leve meu abraço para a primeira-dama. A primeira-dama sempre cuidou de nós também. Sempre fez que todos enxergassem o trabalho e ajudou nós a estar ajudando as mulheres. Promotora diretamente fala com a patrulha, fala com a equipe que está com dificuldade, liga direto para ela, a gente tem esse acesso. Eu agradeço demais a facilitação do nosso trabalho. Nosso trabalho, cumprimento todos aí, todos presentes, em nome da Sargento Daiane. A maioria conhece bem mais ela do que eu, porque ela não realiza um trabalho, ela faz um ato de amor. Ela falta carregar as mulheres lá para casa. A verdade seja dita, qualquer mulher que ela passa, às vezes, está passando dificuldade, nós temos que ajudar. Isso não é assim, 10 horas da manhã, não. É 3, 4 horas da manhã, ela está atrás de resolver a situação das mulheres. Passando para vocês, o que acontece com o trabalho da Patrulha Maria da Penha? A Polícia Militar, nós aqui do 3º Regional, é o primeiro atendimento. Os policiais, muitas vezes, atendem aquelas mulheres, qualquer horário, não tem um horário específico, do dia ou da noite, e liga para nós. Capitã, sargento, o que a gente vai fazer agora com essa mulher? Porque ela apanhou, ela está machucada, ela está com filho, e ela, muitas vezes, assim, a gente sabe que nem sempre a mulher resolve optar pelo flagrante. O que a gente vai fazer com ela? Como que a gente pode ajudar? Aí, a importância dessa política pública, a importância dessa rede de apoio, que sempre funcionou e agora está mais ativa ainda. E a gente pode estar, sim, aprimorando. Sim, a senhora falou das mudanças. A Patrulha Maria da Penha faz essas mudanças já. É um trabalho que a gente chama de retirada de pertences, que já é feito. E eu estou aqui para somar com vocês. A minha equipe, a gente está à disposição da sociedade, à disposição do que os senhores precisarem. A gente quer ajudar essas mulheres. Porque acaba que o primeiro atendimento, 90% é feito pela Polícia Militar. Estamos à disposição, eu e a minha equipe, de todos vocês. E agradeço muito o que está sendo feito pela nossa equipe e pelas mulheres. Obrigada.
Obrigada, capitã. Realmente o trabalho de vocês é muito honrado, digno de todas as homenagens. E o que nós estamos fazendo aqui é mais do que merecido. Pela dedicação que vocês têm todos os dias na rua e a dedicação que vocês têm de manter esse trabalho ativo que a gente sabe que muitas vezes eles querem diminuir, reduzir esforços, reduzir as pessoas, mas aqui na cidade de Anápolis a gente tem aumentado a equipe, foi a notícia que você me deu esses dias e eu fiquei muito feliz por isso. E agora eu quero convidar também a minha colega, Celiane da SOS, subprocuradora do Legislativo aqui de Anápolis, da Mulher, para que ela traga algumas considerações para nós também.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Carla, que realmente é uma pessoa que é acessível a todas nós mulheres. Isso é muito importante. Quero cumprimentar todas vocês e cumprimento na pessoa que é uma mulher que inspira muitas mulheres, que é a Jusceliane, presidente do Conselho da Mulher, que hoje, ainda pela manhã, me mandou uma mensagem dizendo que hoje eu componho o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Nossa, que responsabilidade. Eu me sinto empossada de responsabilidade. E eu olho para cada uma de vocês aqui, eu sinto muito orgulho. São mulheres fortes, são mulheres que inspiram outras mulheres, mulheres jovens, mulheres que trabalham em prol de outras mulheres. E nada é mais importante do que nós, mulheres, enquanto estamos aqui, mostrar que todas as mulheres possam contar conosco. Na verdade, eu vejo que a política abriu grandes portas para que nós, mulheres, possamos usar a tribuna, possamos usar o nosso direito aqui enquanto vereadoras e vocês, do outro lado, inspirando e trabalhando também continuamente para que as mulheres sejam vistas, que as mulheres não sejam só olhadas como pessoas frágeis, que o homem possa ter em nós companheiras de luta, companheiras de trabalho. E eu sei, eu já senti na pele o que é você não ser vista dentro de um âmbito, muitas vezes, machista. E eu olho hoje para cada uma de vocês. Eu vejo a Andréia, né, Andréia secretária, Andréia vereadora, Elisânia, a doutora Carla, a Cleide. Eu vejo todos vocês aqui. Eu não vou citar nome, porque eu não quero ser injusta. Mas cada uma aqui tem um papel importante. E muitas aqui já fazem parte da minha vida. E eu sinto muito orgulho de vocês. E eu quero dizer que as políticas públicas dentro desta casa, ou em qualquer casa que esteja, ela não está sendo defendida para nós aqui enquanto mulheres, mas para todas as mulheres do nosso país. E que sejamos a voz dessas mulheres que não têm. Eu fico muito honrada, Cleide, e você, ter você também no Conselho da Mulher. Eu tenho convicção que nós vamos trabalhar muito mais, né, Andréia? E eu vejo você também, Andréia, secretária, Elisânia, o quanto vocês desenvolvem um trabalho. E é pela educação, Elisânia, que nós vamos conseguir mudar o mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. É conscientizando as crianças, os adolescentes, que elas podem sim muito mais. E que a educação seja a porta para que as mulheres sejam ouvidas, sejam fortes. E nós estamos aqui por todas vocês. Devolvo a palavra.
Muito obrigada, vereadora Celiane, grande companheira na luta pelas mulheres aqui nessa casa. Eu quero justificar a ausência das outras vereadoras, elas me justificaram que tiveram outros compromissos, que não puderam estar presentes. E agora, como nós tínhamos conversado e falado no início, esse é um início de uma discussão que não exaure o tema, mas nós gostaríamos de dar voz às outras mulheres que estão aqui também. Então, nós vamos abrir para algumas perguntas, algumas ponderações, questionamentos, pontos de vista diferentes. Algumas já se inscreveram. Quem ainda quiser falar e contribuir, nós vamos abrir um espaço aqui de um minuto para que ela possa fazer essas considerações. Só falar para a Henriette, ela vai passar para a gente. Quem não tiver, tem gente que não gosta de falar em público, que tem um pouco de dificuldade, a gente entregou para cada uma das pessoas que estão aqui um envelope também, que é parte de um projeto que nós estamos criando para dar voz e ouvir as demandas das mulheres. Então, quem não quiser falar, e quiser anotar também nesse envelope, nessa carta sugestões, está à disposição de vocês. E quem quiser falar e anotar também, que tem gente que tem muita contribuição para trazer, fiquem à disposição, é isso mesmo que nós queremos construir. E eu quero iniciar a fala das mulheres pela Edna, presidente do Progressistas. É uma satisfação ter você aqui, você que luta há muitos anos em favor das mulheres. É, desde que eu entendo, eu vejo a sua luta e gosto muito da dedicação que você tem. É uma satisfação ouvir a senhora.
Muito obrigada, Andréa, pelo convite, pela propositura dessa audiência. Em nome de todas, eu cumprimento aqui a minha amiga Elisânia, pessoa muito especial. E em nome de mulheres progressistas que estão na plateia, a Elaine e a Juliana. Eu gostaria de abrir uma discussão sobre o seguinte. Todas nós que estamos aqui somos conscientes da luta e tem algum trabalho feito. Mas o mais importante, eu vejo, é o seguinte. Nós não estaríamos aqui se não houvesse mulheres engajadas na política partidária, na política efetiva. Porque sem a política e mandatos de mulheres na política, nós não estaríamos aqui hoje discutindo esse assunto. Então, nós precisamos desmistificar de que a mulher não é empoderada politicamente. Ela sim, porque ela nasce política. A mulher, na sua nascitura, ela já é por si só uma nata política. Então, nós precisamos conscientizar a cidadã, a dona Maria, a adolescente lá da ponta do bairro, de que ela tem esse direito. E então eu trago a discussão do seguinte. Qual é a maior violência contra a mulher? É ela ser destituída, desconsiderada e, na maioria das vezes, compradas pelo legado político dos homens que detêm o poder. Então, nós precisamos mudar, nós não vamos fazer nada, chegar a lugar algum, se nós não nos fortalecermos dentro da política para estarmos na Câmara. Nós temos 23 vereadores em Anápolis e nós temos quantas vereadoras? 5. E é um dos números maiores que já tivemos na casa. Mas nós temos uma Assembleia Legislativa com 41 deputados e 2 deputadas. O que estamos fazendo nós aqui que nós não estamos, então, em busca desse empoderamento de verdade? Nós precisamos, então, que uma mulher seja agredida, violentada, para que temos que agir? Não. E cadê os nossos homens políticos? Porque nós temos alguns pontos, fica difícil eu falar pouco, tá? Maior violência religiosa. A mulher religiosa, elas são agredidas, tolhidas, e quando vai buscar ajuda, a maioria diz assim, mas você vai destruir o seu casamento? E aí aqueles filhos, que nós temos que educar, não é as mulheres só dos seus direitos, mas os filhos, as crianças, os menininhos, de que se ele não for educado, ele vai continuar uma sociedade agressiva porque ele acha que é natural. Porque a própria mamãe diz, pega o chinelinho do seu irmão, arruma a cama da sua irmã, do seu irmão, e aí, fazemos o quê? Então, eu convido vocês para se conscientizarem de que se nós não formos para a política de fato, nós não chegaremos a lugar algum. Obrigada.
Obrigada, Edna. Eu falei que ela era engajada, gente. Eu tenho orgulho muito grande de ser próxima e de admirar a trajetória da Edna. Gostaria de convidar agora a doutora Tatiane Ferreira, presidente da OAB Mulher da Subseção Anápolis, para trazer a sua contribuição.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da doutora Andréa Rezende. Obrigada pelo convite. Eu lembro que em 2015, quando me chamaram para vice-presidente da comissão da OAB Mulher, a bandeira que eu ergui foi eu quero falar sobre violência doméstica. E era um tema que não era falado dentro da instituição, porque era mal visto, né? Na época não se falava de violência doméstica. No mesmo ano, foi implantado a Patrulha Maria da Penha. E hoje é um tema relevante, é um dos temas mais falados em rede nacional e internacional. É um tema que ganhou espaço, que ganhou visibilidade. Eu acompanho muito algumas mulheres que são referência em violência doméstica. E sempre me falam, mas a Lei Maria da Penha, ela só protege mulheres, ela exclui os direitos dos homens. E falar em direitos das mulheres não é menosprezar o direito dos homens, pelo contrário. Os nossos direitos, eles vieram tardios. Ontem mesmo eu falava com uma colega, os nossos direitos, eles são migalhas. Nós temos casas extremamente machistas, nós temos casas que são um patriarcado, então eles nos dão migalhas. Em 2019, teve um deputado federal que propôs proibir o uso do anticoncepcional. Somente em 2016, o Senado Federal passou a ter banheiros femininos. É um absurdo, mas existe. Quando eu vejo uma casa hoje com 5 vereadoras, eu me sinto honrada, eu me sinto representada. Quando eu sou convidada para estar aqui, representando a minha instituição, representando mulheres, representando o meu trabalho, eu me sinto mais ainda honrada. E dizer, dezembro eu entrego meu cargo, porque nova diretoria será empossada. É dever cumprido. E eu sei que quem tomará posse, espero que dê continuidade. Continuo na ativa, porque sou ativista contra a violência doméstica. E estou sempre na lida, porque é igual nós sempre falamos. Faço muito trabalho com as meninas do centro de referência. Falar sobre violência doméstica não é usá-la como pedestal para o sucesso. É sim levar informações para as vítimas, porque elas sequer sabem o que é ser vítima de violência doméstica. Muitas vezes eu pego mulheres que eu falo assim, você é vítima. Ela não aceita que ela é vítima. Eu e Jeane trabalhamos incansavelmente para dizer, você precisa de acompanhamento psicológico, você precisa denunciar. Quando a gente faz o primeiro atendimento até a gente chegar na denúncia, é dias. E muitas vezes essa mulher não chega na denúncia, porque ela perde a vida ali. Então é um trabalho lento, é um trabalho demorado, mas é um trabalho gratificante. E quando eu vejo muitas mulheres reunidas num único propósito, a causa ganha força. Parabéns, Andréia. Muito obrigada por ter o convite e conte sempre comigo.
Obrigada, doutora Tatiane, companheira de militância classista. Realmente você desenvolve um trabalho muito bonito à frente da comissão e tenho certeza que mesmo pode continuar ou não continuando, você vai estar militando em favor das mulheres. Agora eu convido a Elisama Aires para trazer a sua contribuição.
Bom dia, né, a todas e a todos aqui presentes. Há cerca de uns 8 anos a gente já tem a iniciativa de fazer um trabalho voluntário na cidade, sempre acompanhando a Patrulha Maria da Penha e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Integração. Há 1 ano, eu assumi a presidência de uma instituição. A gente trocou o nome, mas hoje ela é a Casa de Apoio Social RNA. E quando a gente está dentro, a gente tem outra visão de tudo que acontece. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar sem demonstrar e sem pedir um apoio. Eu já tinha conversado com a Andréia, a vereadora Andréia, também com a secretária Andréia e com a primeira-dama a respeito dessa ação, dessa política pública. E quando a promotora trouxe aqui a situação, o que acontece diariamente, foi claro ver que a gente realmente precisa crescer, implementar a rede. Hoje, o nosso, até em nome da Ju, né, é, conselheira das, do Conselho das Mulheres, a gente tem a casa de acolhimento. Um serviço importantíssimo para aquela mulher que precisa de um local para ficar longe de tudo. Eu já fui na casa de acolhimento umas 3 vezes com a patrulha, mas eu não sei aonde é, não sei ir sozinha, porque é um local secreto para proteger essas mulheres. Sim, um projeto muito importante. Só que através da associação, há 1 ano que a gente está nesse trabalho, eu pude ver a necessidade da gente ampliar esse serviço. Tem várias mulheres que são vítimas de violência doméstica ou vítimas de qualquer outro tipo de violência que querem um local para ficar, mas não querem um local igual a casa de acolhimento, onde elas não possam sair para trabalhar, para procurar um emprego. É um local lá muito importante para aquelas mulheres que estão correndo risco de vida. Mas a gente tem que pensar também numa forma de tirar ela daquela agressão, protegê-la e, principalmente, trazê-la de volta para a sociedade. Isso só será possível quando a gente ampliar o serviço. Se for necessário que ela fique 1 semana, 15 dias lá, nesse local que a gente sabe que não pode sair, sim, que ela fique. Mas após isso, que a gente possa trabalhar uma forma de uma casa, vamos ter de passagem, para que ela possa ter um local onde os filhos têm alguém para cuidar, para que ela possa ir para a rua procurar emprego, fazer um curso e assim se qualificar e assim ir para o mercado de trabalho e voltar à sua vida financeira. As casas de passagem, de acordo com os regulamentos, a pessoa pode ficar lá apenas 90 dias, com direito a tudo, alimentação, roupa, tudo. Então, assim como o Roberto, nosso prefeito, fez a UPA pediátrica, implantou, integrou a UPA pediátrica, um atendimento só para crianças, porque só existe a UPA normal, né, integral para todos, nós também podemos trabalhar uma casa de passagem para vítimas de violência doméstica, mães, mulheres, senhoras, para todos os tipos de vítimas, onde elas tenham, durante 90 dias, todo o apoio que elas precisarem para voltarem à sua vida. Porque hoje, uma das principais questões é a financeira. É difícil denunciar? É. É difícil denunciar. Imagina seus filhos saberem que você colocou o pai deles na cadeia. Vamos dizer assim, é uma questão muito difícil. É necessária, mas é difícil. Muitas mulheres optam por não registrar. E essas mulheres que fazem isso, um dos critérios que a gente tem na casa de acolhimento é que esteja registrado para recebê-las. É um dos critérios. Então, essa mulher que não registra, que não chegou a sofrer uma violência mesmo, ela sabe que ela tem um acolhimento. Só que naquele acolhimento ela vai ficar exclusa do mundo. Ela estará protegida da violência, mas ela também estará exclusa. Ela também não pode sair do local, não pode receber visitas, às vezes nem telefone. Então, é uma questão muito difícil. A gente precisa trabalhar até para a mulher se encorajar. Falar, não, eu vou denunciar, o agressor será punido, eu posso ficar na casa de acolhimento, que é um lugar sigiloso, e depois eu sei que eu vou ter uma rede que irá me amparar, eu e meus filhos, para que eu volte à atividade. Ela vai ficar na casa de acolhimento quanto tempo? E depois, se ela estiver na casa de acolhimento, o que ela vai fazer? Eu sei que lá tem curso, tem tudo, mas e aí? Ela vai ficar escondida lá há quanto tempo? Então, a gente precisa buscar políticas públicas, aproveito a oportunidade da secretária, da promotora, que tem, né, condições da vereadora, dos nossos vereadores, que tem condições de apresentar projetos, abrir editais, para que isso seja implantado na nossa cidade. Uma casa de passagem exclusiva para mulheres permanecerem bem durante 90 dias para voltar. Voltar com tudo. Né? Só isso mesmo. Obrigada a todos.
Obrigada, Elisama. A gente já tinha conversado. A gente já tinha conversado sobre essa questão. A gente está analisando a viabilidade, propôs um projeto para o executivo nesse sentido. A Edna pediu para dar uma palavrinha sobre isso que você falou. Edna, fica à vontade.
Oi. Sobre a fala da Elisama, me veio aqui uma sugestão. Porque realmente a mulher ela é novamente agredida quando ela tem que ir para a casa de referência de apoio, pois ela é rotulada como uma mulher que foi agredida. A minha ideia, então, Andréia, para você, é que vocês, mulheres parlamentares de Anápolis, criem uma lei de incentivo para que nós tenhamos residências solidárias. Tá? Aquelas mulheres que tenham condições, ela pode, então, ser acionada, nós criarmos um calendário de mulheres, famílias solidárias, que quando houver essa agressão, a mulher estiver nessa situação de transição de poder, que então nós possamos acolhê-las nas nossas casas, onde elas não seriam identificadas, mas nós acolhermos, e aí a prefeitura queria, Elisânia e Andréia, uma contrapartida para essa família, seja isenção de IPTU, seja algo, mas que nós criássemos então as residências solidárias às mulheres que passaram pela situação.
Obrigada, Edna. Agora eu quero convidar a Karen Moura, a psicóloga do Centro de Referência da Mulher, para trazer a sua opinião, as suas contribuições aqui para a gente também.
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, eu como psicóloga lá do Centro de Referência da Mulher, eu acho importante, né, eu tinha a fala aqui, para eu expor, para você dar um pouquinho de voz das mulheres que nós atendemos lá. Para mim, eu acho que, para nós aqui, né, também, eu acredito que o tanto que é importante esse trabalho em rede, porque a gente não faz esse trabalho sozinho. Ninguém aqui consegue nada se for um trabalho isolado, um trabalho sozinho. Então, nesse sentido, eu vou trazer aqui um pouco das falas das mulheres, né, para falar um pouco para vocês desse trabalho, não só do nosso trabalho lá do Centro de Referência, mas da importância do nosso trabalho conjunto. Eu posso afirmar que, apesar do Centro de Referência da Mulher ser portas abertas, a maioria da nossa demanda vem da rede. Seja da delegacia, da promotoria, do CREAS, CRAS, saúde, educação. Né? A maioria das nossas mulheres, elas vêm da rede. E elas vêm não acreditando no centro de referência, porque muitas delas não conhecem o centro de referência, mas acreditando na escuta de quem as acolheu lá na ponta. Muitas delas não têm coragem de denunciar, não tem coragem, às vezes é um sintoma que fala por elas. E a primeira pessoa que vai acolher essas mulheres é um profissional de saúde, é um agente de saúde, é a professora lá da escola, que atende um aluno que está com dificuldade, que está com transtorno alimentar e tudo mais. E são os olhares dessas pessoas que estão lá na ponta e que escutam essa violência. Muitas vezes, eu vou dizer, massacrante, assim, muitas e muitas vezes silenciosas, não, essa violência ela é denunciada, muitas vezes, não pela boca da mulher, mas por meio de um sintoma, por meio de um vizinho que denunciou a violência, né, e foi parar na delegacia. Muitas vezes, assim, não por meio da vontade dessa mulher. Né, e elas chegam com muita resistência. Elas chegam muito fragilizadas, culpadas, com uma crença machista muito grande de que elas são responsáveis por tudo. E por, né? Achei interessante a fala, eu não sei quem falou aqui, né? Mas da violência no sentido das crenças religiosas. Né? Muitas vezes essas crenças fortalecem as mulheres no silêncio. Né? Então elas chegam muito culpadas e se sentindo responsáveis, inclusive, pela situação no qual o agressor está, Para elas é difícil escutar essa palavra agressor, porque para elas não é o agressor. Muitas vezes é a pessoa que acolheu, que deu a mão. Então é uma escuta que quando essa mulher chega a falar o que está acontecendo para alguém, mesmo que ela não tenha força, essa pessoa lá na ponta, ela é de fundamental importância para que essa mulher seja inserida na rede. E eu posso dizer, das mulheres que eu atendo lá, elas não estão lá por causa de mim, Karen, não. É porque elas confiaram em alguém lá na ponta. Foi porque ela foi bem acolhida na delegacia e ela veio confiando na delegada. Ela veio por meio da patrulha, ela confiou na patrulha de que aquilo seria um caminho para ela. Ela vem encaminhada pela promotoria de justiça. Temos algumas mulheres lá encaminhadas pela doutora Carla Brandt. E assim, que elas vêm confiando não no nosso trabalho, mas elas confiaram na primeira pessoa que deu escuta para elas, né? E esse trabalho, ele tem um efeito. Muitas vezes, e de romper com esse silêncio, né? Quando essas mulheres conseguem romper. Lá no centro de referência, a gente já presta atendimento psicológico, né? Individual, em grupos. Estamos com um grupo reflexivo em andamento. Está com inscrições abertas para as mulheres que quiserem participar. Nós temos muito, nesse sentido de integração da rede, a gente tem um trabalho que a gente faz em parceria também com a Patrulha Maria da Penha, né? De visita às instituições, ao CRAS, ao CREAS, à saúde, ministrando capacitações a agentes de saúde, as pessoas que estão lá na ponta com essa mulher, para qualificar essa escuta, né? Para encaminhamento para essa mulher para a rede. Muitas delas ainda não têm coragem de oferecer a denúncia ou não estão preparadas ainda para enfrentar todo esse sistema de justiça. E lá no centro de referência a gente acolhe essa mulher respeitando o tempo dela. E que ela entenda que ela não está sozinha, né? Por mais que a gente passe, eu ouço muito isso assim. Como que eu faço se a mulher ela me falou e tal, ela está precisando, ela me confidencia. Como que eu faço? Porque ela não quer denunciar, porque ela acha que gosta do companheiro enquanto é uma violência psicológica, ou porque ela depende financeiramente, ou porque é o pai dos filhos dela, ou simplesmente porque foi a única pessoa que estendeu a mão, né? Esse homem, vamos dizer assim. E assim, como que eu faço? E eu sempre falo, não acho que sua escuta é em vão. Muitas vezes não é o tempo dessa mulher. Se for uma situação que extrapola, né, de uma violência extrema, tem a rede, oferece ajuda. Se essa mulher ela não der conta de buscar ajuda, que ela possa entrar em contato, que ela tenha os lugares, e essa pessoa que tem esse conhecimento da rede, né, ela pode oferecer esses caminhos para essa mulher, e se não der, ainda assim, ela não tiver coragem, nós vamos até essa mulher. A Jeane, né, nossa assessora jurídica, a Selma, elas fazem visitas. E assim, a gente já tem toda uma forma de abordagem nessas visitas para que essa mulher ela não fique exposta numa situação de violência. A forma de como a gente se identifica é de uma forma discreta. E tem todo um jeito ali de abordar para que essa mulher entenda que ela pode buscar ajuda. Essa semana a gente recebeu um caso que a gente acolheu num posto de saúde, inclusive um profissional que participou numa ação que a gente fez agora no mês passado, ele entrou em contato para saber o que fazia com a mulher que eles acolheram lá, que chegou lá roxa para tratar um ferimento das agressões. Né? E ela confidenciou que foi a agressão, tinha sido no fim de semana. E era um lugar lá que o companheiro estava lá e ele ficou meio com receio. Como é que vai fazer? Porque vai chegar lá, vai expor essa mulher mais ainda? Não, aí a gente... É tudo estudado caso a caso. Nesse caso, a nossa equipe se deslocou, foi até lá no posto de saúde conversar com o agente de saúde. A gente montou um plano para ir lá visitar essa mulher. No dia seguinte... Foi tudo agendado com essa mulher para ela sair da casa em segurança e ir para casa de abrigo, para casa abrigo, né? E está sendo acompanhada e continua sendo acompanhada. Então, é um trabalho que tem sido feito de portas abertas. E, assim, não é para envaidecer nenhum de nós, assim, mas é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho se a gente não tiver o apoio de todos, se a gente não tiver a integração de todos, né? Eu queria trazer aqui hoje, né, um pouco da experiência da fala dessas mulheres, né? E rompendo aqui o meu silêncio também, porque eu sou muito tímida, e inspirada nessas mulheres, né, com a luta delas para romperem com esse silêncio também, eu também estou aqui rompendo o meu silêncio da minha timidez. Então, assim, para a gente entender que isso é um lugar que é nosso, que a gente tem que ocupar e que a gente tem que se sentir encorajado em ocupar, né, e fortalecer outras mulheres, né? Então, a gente está lá para isso, a gente, como diz... Vou citar aqui mais uma vez Simone de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ser mulher é uma construção e a gente está junto com essas mulheres para ajudá-las a se construírem enquanto mulheres, para romper com mitos que fundamentam a violência, para que elas entenderem que elas têm voz, né? E assim, eu posso dizer seguramente aqui dos 12 anos que eu tenho de prefeitura, na assistência social... E mais 3 anos que eu estou à frente do centro de referência. É lindo ver o processo delas, o desabrochar delas, né? E é um trabalho que é nosso. Não é do centro de referência, não é só da delegacia, não é só da patrulha, não é só da promotoria. Ele é nosso, porque a gente constrói juntos, né? É um trabalho que a gente constrói em conjunto. Não tem como essa mulher sair de uma situação pensando só no psicológico. Né? E eu gosto muito ali da pirâmide de Maslow, que fala das necessidades básicas. Né? Ela precisa ter uma base, ela precisa saber que ela tem chão para ela pensar em psicológica, né? Para ela pensar em realizações pessoais. E muitas vezes a gente pega essa mulher sem chão, sem base, e ajuda ela a se estruturar. Tem muita coisa ainda que pode ser feita. Eu vejo também, assim como a Elisama, acho que a Elisama, né? De fundamental importância de dar esse amparo para essa mulher, para que ela possa caminhar, seguir para o mercado de trabalho. E eu acredito que mercado de trabalho não é só fazer pano de prato para vender. Eu acho que é dignidade de ser inserida no mercado de trabalho, ela ter a carteira de trabalho dela assinada e ela entender que ela dá conta, né? Porque ela não acredita nela. Como é que vai falar em empreendedorismo para uma mulher fragilizada que não dá conta de acreditar nela? É preciso que a gente acolha essa mulher. É preciso que exista políticas que sejam capazes de dar incentivo para essa mulher se inserir no mercado de trabalho, dar incentivo para empresas que recebem essas mulheres, né? Para que elas consigam confiar no caminhar delas, para que elas consigam ressignificar a história delas e das gerações delas, das filhas, dos filhos, enfim, para a nossa sociedade. É isso que eu gostaria de falar. O Centro de Referência está de portas abertas para quem quiser, né? Nós nos colocamos à disposição. E é isso, gente. Muito obrigada.
Karen, como seu trabalho é essencial, bonito, e como você ressaltou mesmo que o quanto tudo isso é feito em rede. E eu costumo dizer o seguinte, quando as mulheres chegam para mim violentadas, abusadas, eu primeiro falo para elas procurarem o centro de referência, procurarem um apoio psicológico, porque muitas delas, de fato, não conseguem fazer a denúncia naquele momento. E não adianta a gente julgar e ficar querendo mandar direto para elas fazerem o registro da ocorrência, porque aquilo não vai se estender. E não é porque ela não quer, é porque ela não tem condições mesmo psicológicas, ela não tem base, ela não tem chão, como você disse. Então, é muito bonita a sua fala, eu ouço muito do seu trabalho e eu fico feliz que a gente tenha uma pessoa tão comprometida com essas mulheres como você. Agora, eu gostaria de chamar a Elza Gabriela, diretora do IFG Anápolis, para que pudesse trazer a sua contribuição também.
Bom dia a todas e a todos presentes. Queria agradecer o convite da vereadora Andréia e já cumprimentar as demais vereadoras, Celiane, a Cleide, que já teve que se retirar. Queria cumprimentar também as secretárias, né, em nome da Andréia, e também a Erizane, que já teve que ir, Elisama, pelo trabalho que tem desempenhado também nas secretarias, o trabalho da primeira-dama no acompanhamento das mulheres aqui no nosso município. É, cumprimentar a todas as presentes, né, e das falas que já tivemos, inclusive aqui a da Karen, que eu já vou ser bem breve depois da sua fala, que foi excelente, muito completa, no sentido da gente pensar no atendimento e no acolhimento dessas mulheres. É, em nome do IFG, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui no município, né, do IFG Campus Anápolis, eu só queria reforçar o fundamental trabalho da educação nesse processo de cidadania e do reconhecimento da mulher enquanto parte da sociedade e na condição, né, em dar condições para que essa mulher tenha realmente um caminho a percorrer e para poder se livrar da situação de violência e vulnerabilidade que ela vive, às vezes, na maioria das vezes, dentro de casa com o companheiro. Então, não há caminho para a gente poder dar condições a essa mulher que não passe pela educação, por uma formação profissional e que ela tenha a capacidade de reconhecer o seu potencial e trabalhar ali a sua autonomia, a partir de uma autonomia financeira, do reconhecimento dos seus valores e da sua capacidade por meio da educação, do seu potencial, e ela perceber, assim, a sua inserção na sociedade novamente por meio da educação e do trabalho. Então, nesse sentido, né, a minha sugestão é que a gente realmente tenha a intencionalidade, junto com as instituições de ensino, junto com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação, em pensar cursos de formação para essas mulheres que estão em situação de violência e de vulnerabilidade. É preciso dar condições para que elas rompam esse ciclo de violência, né, e garantam essa autonomia. Também é uma demanda muito grande no município e reconhecendo mesmo o trabalho do Centro de Acolhimento da Mulher, mas a gente ainda percebe uma necessidade muito grande das políticas da saúde da mulher no município. Porque, assim como a gente está falando das situações de violência, isso precisa acontecer em rede. Então, é necessário a mulher ter informação, atendimento, agendamento dos seus exames, o acompanhamento médico, e ela consiga resolver, né, um problema de saúde, garantir a manutenção da sua saúde e da sua família, que normalmente é ela a responsável pela saúde de todos ali, com condições viáveis, né? Se eu marco uma consulta, daqui um mês um retorno, daqui 3 meses um exame, essa mulher vai abandonar um tratamento. Então, é preciso também estar em rede, né, para garantir a manutenção e acolhimento das condições de saúde, a informação, as questões do planejamento familiar. Então, a gente ouve ainda a lamúria das mulheres que passam para conseguir colocar um DIU pela rede pública, conseguir fazer a laqueadura com 2, com 3 filhos, na verdade, às vezes, e ela não tem autorização para poder fazer a cirurgia. E principalmente para falar também das questões em relação ao parto na cidade de Anápolis. A gente vive uma realidade retrógrada na questão do acompanhamento da mulher gestante, o momento do parto, até no direito do acompanhamento no momento do parto e toda a formação e a capacitação e o acolhimento dessa mulher no pós-parto também, para as questões de amamentação e de todo o atendimento que também faz parte dessa rede, né? Não é só a mulher ganhou o bebê e tchau e boa sorte, né? Então, assim, existe um período muito sensível da mulher e que a gente precisa muito desse acolhimento que está muito deficitário na cidade, né? A gente vê reclamações ainda absurdas das situações de acolhimento dessas mulheres gestantes nas maternidades, nos hospitais da cidade, e a falta de instrução para o que é realmente um parto humanizado. E a gente tem condições de fazer a cidade como referência também nesse tipo de atendimento, nesse tipo de possibilidade não hospitalar do parto, inclusive, né? O IFG está realizando, nesse momento, um curso de formação de doulas. Eram 40 vagas, a gente teve mais de 100 inscrições de mulheres do estado todo. Então, é um curso para a gente começar a mudar a mentalidade em relação ao parto, em relação à mulher gestante e o acolhimento dessa mulher no pós-parto também. Então, eu espero que a formação dessas doulas, até como uma atividade profissional também, né, ajude no acolhimento de outras mulheres e na intervenção desse processo de gestação, parto e pós-parto aqui na rede municipal. E não tem como a gente estar hoje numa audiência pública para as mulheres sem falar do que a gente está vivendo no município hoje, né? Numa situação em que um médico é denunciado por abuso sexual de mais de 50 pacientes, é solto e a gente ainda ter que ouvir da própria sociedade condenando as mulheres que fazem esse tipo de denúncia e desacreditando o relato delas nessa situação. Então, assim, é necessário a gente discutir, falar sobre o assunto, porque toda vez que isso se repete na mídia, é a mesma situação. Então, até quando as mulheres vão ser culpabilizadas da violência que elas mesmas sofrem? Até quando homens como esse vão continuar indo à imprensa e defendendo seu comportamento machista como se fosse uma situação simples e corriqueira, porque é assim que todos os homens fazem? Então, eu espero mesmo, né, que um encontro como esse, uma audiência pública como essa, a participação de pessoas importantes que a gente tem aqui e o posicionamento e a ação das vereadoras, das secretárias, sejam no sentido da gente realmente construir uma sociedade mais inclusiva, mais democrática e que respeite as mulheres nessa sociedade. Obrigada.
Obrigada, Elza. Muito importante você trazer essas questões de saúde pública e muito importante também você falar sobre essa questão de todas as vezes que as mulheres vão a público fazer esse tipo de denúncia, a voz delas é questionada. Por que que não se denunciou antes? Por que que isso não veio à tona antes? E a gente sabe que é justamente por causa desse comportamento, porque a voz delas nunca é validada. E nós temos a hoje, a Isabela não pôde estar aqui, a delegada mulher, que foi feita a nova prisão do médico. Agora eu quero convidar a doutora Rayane Ramos, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, para também trazer uma contribuição para nós.
Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar a doutora colega, né, advogada Andréia, vereadora, pela iniciativa deste momento aqui de discussão sobre políticas públicas para mulheres. E minha fala aqui hoje será justamente para reforçar o que até a Edna falou sobre a questão das mulheres nas políticas partidárias, né, da representatividade da mulher nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, né, no Poder Executivo, no Senado Federal. Eu sou a atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Anápolis, da OAB, e em 2019 eu acompanhei, né, de perto, eu fui várias vezes a Brasília acompanhar o projeto de lei, né, e agora é tão falada a reforma previdenciária, foi aprovada em 2019. E o que acontece? O que eu percebi acompanhando todo o projeto de lei e com a reforma, né, da Previdência, as mais prejudicadas foram as mulheres, né? Porque os homens, a idade permaneceu, 65 anos, não teve alteração nenhuma. E para as mulheres, acrescentou mais 2 anos, né, o período aí para requerer aposentadoria. Hoje as mulheres precisam ter 62 anos. Para conseguir a aposentadoria. 2 anos faz muita diferença para as mulheres, né? E o que eu vi foi o que aconteceu neste caso. Cadê a bancada feminina, né? A bancada masculina estava lá segurando os direitos dos homens, né? Estava ali discutindo as questões dos homens. Mas cadê a bancada feminina? Cadê a representatividade da mulher para assegurar os direitos das mulheres, né? Se não reformou, né, a do homem... Para que então reformar das mulheres? Assim, essa discussão de, né, déficit em previdência foi muito mais além, foi muito mais prejudicial para as mulheres do que para os homens. Então, assim, a minha fala aqui realmente hoje é para a gente dar mais apoio, né, às mulheres. Fiquei muito feliz aqui em Anápolis com, né, a representatividade de 5 mulheres na Câmara Municipal, mas eu acredito que nós temos que lutar, batalhar para que a representatividade seja maior. Não podemos acomodar com 5, acho que todas nós, mulheres, temos que apoiar outras mulheres para nos representar nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. E quero até reforçar aqui um projeto de lei, né, um projeto da OAB, do Conselho Federal, que aprovou agora para as últimas eleições a paridade, né, feminina, que 50% da chapa tem que ser para as mulheres. E questões de raça, essas coisas. E isso é muito importante. Espero que esse projeto seja pioneiro para que nas políticas, né, partidárias também sejam de 50% no mínimo para as mulheres, né, para que as mulheres tenham força, tenham representatividade. Já que, né, os homens não deixam, né, as mulheres tomarem esse espaço, querendo ou não, a política é muito machista, que tenham esse projeto, né, que comecem com esse projeto para que tenham força as falas femininas. Obrigada.
Obrigada, Rayane. Fiz questão até de tirar a máscara agora para poder responder a Rayane, para que a minha voz não fique abafada. Rayane, é muito importante essa sua contribuição. E quando eu comecei a militar na política com 12 anos, no movimento estudantil. Com 20 anos, eu fiz um curso de formação para mulheres que mudou a minha vida. E nesse curso, me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci. A pergunta que me foi feita naquele curso de formação foi o seguinte. Qual a última vez, eu já votava desde os 16 anos, qual foi a última vez que você pensou em votar, pensou em representação política, pelo primeiro fato de ser mulher? Isso eu não estou excluindo a competência de nenhum homem. Ao contrário, a democracia é feita de diferentes visões, de homens e mulheres, trans, de todos os tipos, todas as opiniões e todos os pensamentos. Mas nós, como mulheres militantes, nós como formadoras de opinião, precisamos observar de forma mais crítica o que está acontecendo hoje na sociedade. A Edna trouxe essa questão, toda mudança passa pela política. E você trouxe essa importante, que é um exemplo claro para a gente começar a refletir sobre o futuro da sociedade que nós queremos. Porque muitas vezes nós militamos, nós construímos pontes, nós falamos de coisas essenciais, mas quem decide o futuro é a política. Então nós tivemos uma reforma da Previdência, onde a única idade que foi majorada para a questão da aposentadoria foi a idade das mulheres. Nós tivemos uma reforma política agora que mudou minimamente a questão das mulheres. E a OAB trouxe um projeto pioneiro, onde hoje é obrigada a paridade entre homens e mulheres na chapa. E eu espero que esse projeto se estenda para toda a política partidária. Mas isso só vai mudar quando nós, mulheres, percebemos a importância de votar e apoiar mulheres. E eu não digo isso porque eu sou mulher e estou nesse lugar de fala. Eu digo isso porque eu vivo a realidade de uma política majoritariamente machista, uma política majoritariamente formada por homens, e uma política onde vê que o espaço dessas mulheres não é naquele lugar. A gente faz uma audiência pública, isso aqui é um sonho realizado, eu agradeço a minha equipe que me apoiou, agradeço a cada uma de vocês que estão aqui, porque fazer um evento desse, por muitas vezes, durante a semana, ele foi desacreditado falando que nenhuma mulher estaria aqui para discutir políticas públicas, que a gente não conseguiria reunir, e eu escolhi fazer de manhã para tentar ter uma aproximação maior com a imprensa, uma aproximação maior com a sociedade, e eles me falaram que nesse horário as mulheres não estariam aqui, elas precisavam estar em casa cuidando dos filhos, fazendo almoço. Eu ouvi isso durante toda essa semana, e é por isso que nós ligamos e insistimos tanto para que as senhoras estivessem aqui, e os senhores também. Então, quando a gente não começar, nós mulheres, a mudança começa por nós. A mão que embala o berço conduz o mundo. Nós é que estamos educando homens e mulheres. E é de nós que vai partir essa transformação. Então é por isso que nós estamos aqui, na primeira audiência pública dessa legislatura, para poder fazer a diferença. E a gente não faz a diferença em grandes revoluções. Nós fazemos as diferenças no dia a dia, em pequenos passos, de formiguinha. E que é com um trabalho, como a Karen disse, de união e de cada uma de nós. É pela união que nós vamos vencer. Se a gente deixar em que opiniões diferentes ou diferentes pontos de vista, situações delicadas e detalhes nos afastem, nós vamos continuar perdendo. Porque da forma que nós estamos progredindo na participação das mulheres na política, nós só vamos alcançar uma possível igualdade em 52 anos. E eu tenho certeza que nenhuma de nós queremos esperar 52 anos para a possibilidade disso acontecer. É nisso que eu acredito e é isso que eu tenho tentado construir. É fácil? Não é fácil. Mas eu sei que eu também não estou sozinha quando eu olho para cada uma de vocês. Eu quero agora chamar a Silvia Regina, diretora executiva do Sim Saúde de Goiás, para trazer as suas contribuições.
Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar a mesa através da vereadora Andréa Rezende e as demais mulheres presentes nessa plenária. Muito honrada por estar aqui. E depois de todas as falas, são muitas as demandas para políticas públicas para mulheres, eu quero fazer dois recortes nessa manhã. Lembrar das servidoras públicas, como eu, que em caso de violência não tem uma rede de apoio para nós. Uma lei que valide transferência de local de trabalho e garanta o apoio para sair do lado do agressor. Eu sou agente comunitária de saúde, eu tenho um colega que precisa mudar de área porque está sendo agredida e não consegue mudar de área. O agressor não sai da porta da casa dela. Ela está de medida protetiva. Agora ela resolveu sair da casa dela porque uma que ele ganhou na justiça, direito da casa. E outra porque as ameaças são constantes. E na hora de transferir essa servidora, não conseguimos transferir. E ali ela é duplamente massacrada, ela continua fazendo o trabalho, ele anda atrás dela, na área dela, ele ameaça, ele coage, e ela viveu anos essa situação até um dia que ela me contou. Ela conseguiu confiar em mim e me contar. E eu fui orientando ela a sair dessa situação de violência. Porque, como foi dito, não é fácil. Então, eu gostaria que olhasse o lado da servidora do nosso município. Porque elas também são agredidas. E outro recorte também que eu falo que é muito importante, infelizmente, essas públicas para as mulheres, elas não alcançam as mulheres negras, que são maiores vítimas de violência pela vulnerabilidade social, porque o caso mais recente é de uma jovem que saiu de casa para trabalhar, um homem parou na rua, estuprou, matou e concretou numa parede. Porque estupro no Brasil, principalmente de mulheres negras, pode. Não tem punição. Então, na hora do desemprego, da renda, da rede de apoio, nós, mulheres negras, não conseguimos alcançar o apoio necessário nem do Estado, nem da família, nem de qualquer política pública, primeiro, porque tem o deslocamento que você tem que fazer, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem renda, que aumentou com a pandemia, que a maioria são domésticas, e foram as primeiras a sair do trabalho. E as que permaneceram morreram trabalhando porque adquiriram Covid. Então ficou sem renda, sem emprego, morando com o abusador. Sendo violentada juntamente com seus filhos. Então é esse recorte que muito me incomoda, essa falta de acesso, que para uma mulher contar esse quadro, para a gente conseguir lhe inserir na rede, que a pandemia também parou a rede, elas continuam sendo agredidas. E geralmente o abusador, ele não deixa ela entrar dentro de um posto de saúde sozinha. Quando ela entra no consultório, ele já faz assim para ela. E se possível, ele quer entrar dentro da consulta. Para quê? Impedir que não seja notificada a agressão. Já tem mais um detalhe. Quebrou o braço como? A mulher não fala. Quebrou a costela como? Porque ali não é notificado como violência doméstica. Ali é um acidente. Ela escorregou e caiu. Então, como vamos ter políticas públicas para essa mulher que não está inserida no tema? Porque eu sei quanto profissional de saúde que para vir verba para uma política, temos que ter números. Para onde que vai o dinheiro público? Ainda mais a escassez de verba, é para onde necessita mais. Se não há notificação, se não há denúncia, então tem problema. Então não vai ter política pública. Por que que eu bato na tecla de creche? Onde a mulher vai deixar essa criança? Eu falo da minha vida. Eu consegui vaga para a creche depois de rodar a cidade inteira para mim trabalhar. E eu consegui uma vaga para o meu filho. Mas eu rodei a cidade inteira. Então, assim, eu falo que eu sou privilegiada porque eu tenho um emprego que me possibilite rodar, procurar um apoio. Mas aquela mulher periférica, ela vai perecer ali porque ela não tem condições de rodar atrás de emprego, de política pública. Se não tiver medicação no posto, ela fica sem medicar. Se são 5 crianças, ela não consegue medicar uma. Então, para nós mulheres, é muito importante a questão da saúde nossa, dos nossos filhos, emprego, moradia e renda. E um diferencial, tudo começa na educação. E o apoio familiar, que a maioria não tem. Tem apoio familiar, tem acesso à educação. E quem não conhece o direito que tem, não briga por ele. Ainda mais que nós mulheres somos massacradas e somos culpabilizadas desde a infância. Quem vai dar crédito para você, mulher, que não tem voz, que não tem voto, que não consegue, até na representatividade política, numa cidade com 23 vereadores, não conseguimos 50% da bancada? Quem vai defender políticas públicas para as mulheres negras? Em todos os espaços que eu chego, eu sou a única mulher negra. Ou duas, três, quatro. Quem vai falar? Quem vai defender a minha necessidade, que é diferente da mulher branca? Não desmerecendo a necessidade da mesma. Porque as diferenças são tantas. De acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, e o preconceito social é muito grande. A discriminação é muito grande. Eu tenho 10 anos de PSF, eu sei que eu falo desse local onde várias vezes eu tive que servir para atendimento da população negra, LGBTQI+, cigano, são vários. Por quê? São marginalizados, sim. Não têm acesso ao espaço público, sim. E tampouco no espaço como esse. O espaço de decisão política, o espaço de poder, essa casa de leis que pode propor essas melhorias, pode propor políticas públicas para as nossas mulheres anapolinas que são violentadas e massacradas a cada segundo que eu estou usando essa fala nessa plenária. Quantas mulheres agredidas até a morte nós vamos ter que ver dentro do nosso município por falta dessa política, por falta de acesso, porque essa mulher violentada, muitas das vezes, ela não consegue receber um agente de saúde, um agente de endemias, ela está trancada dentro. Ela está sem celular. Quando tem uma família que acompanha, como eu já acompanhei casos, que a família foi até conseguir acesso através de vizinho resgatar essa mulher, que ela estava presa dentro da própria casa. Então, é um desafio muito grande, porque, infelizmente, a Anápolis ela está num contexto de ataque de violência contra a mulher. A primeira ação da Patrulha Maria da Penha de Goiás na pandemia foi em Anápolis. Quantas mulheres estão fugindo de casa, filhos de 8, 9 anos, denunciando o pai? E essa mulher aceita ele de volta porque ela não tem emprego, ela não tem renda. Seus filhos vão morrer de fome? Ela vai morrer de fome? Então é muito fácil uma sociedade julgar todo esse contexto, sendo que não está aqui. Como mulher numa sociedade, você tem que lutar sempre. Ontem eu vi uma vereadora que tomaram o microfone dela, o vereador tomou o microfone dela 3 vezes na tribuna para ela não falar. Então, essas violências, infelizmente, estão em todos os espaços. E nós precisamos mudar essa realidade, sim. Vamos lutar. E é por isso que eu fico muito feliz de estar nesse espaço, participando, deixando a minha declaração, deixando uma palavra de motivação. Finalmente, nós vamos ver políticas caminhando aqui na nossa cidade. Uma rede de apoio efetiva sendo formada com a primeira lei do sinal vermelho da vereadora Andréia, que chegou a nível nacional, que as mulheres precisam sim pedir socorro. De qualquer forma, nem seja por vídeo, tem estabelecimentos. A mulher está ligando para a polícia pedindo pizza, passando endereço. Está ligando para pessoas pedindo endereço com a marca na mão. Ela, às vezes ela não consegue falar, mas ela faz um na mão. E a pessoa que está do outro lado aciona. Então, estamos procurando o meio, sim, dessa violência ser chegada nessa sociedade, ser contada como dado, para validar as políticas públicas para as mulheres. E eu espero que essa política chegue nas periferias. Agradeço a fala, agradeço a oportunidade e estou muito feliz de ver as coisas caminhando em nossa cidade. Obrigada.
Obrigada, Silvia. Muito importante a sua contribuição. A gente já tinha se conhecido na Câmara, a gente pôde conversar. Eu entendo que as agentes de endemia têm um papel essencial na luta contra a violência, porque é elas que têm o acesso na casa das pessoas, trazer essa questão racial. Isso também é muito importante. Nós precisamos fortalecer os agentes de endemia e fazer uma associação com essa questão da luta da violência doméstica. Eu tenho um projeto e uma ideia importante sobre isso. Eu quero pedir às próximas mulheres, não para que limitassem nem de forma alguma a fase de você, mas nós já estamos bem adiantadas na hora. Temos ainda 4 contribuições, mas já para a gente ir encaminhando. Eu quero convidar agora a doutora Laura Landim, advogada, presidente da Comissão Direito de Família da UB Anápolis, para que traga suas contribuições para nós.
Bom dia. Vou ser bem breve no que eu tinha pensado em falar aqui. Primeiro, eu quero cumprimentar a todas e todos na pessoa da doutora Andréia Rezende, parabenizar pela iniciativa. E eu acho muito importante que nós tragamos, né, façamos, né, esse tipo de debate aqui, de escuta, né, de trazer mulheres tão fortes, tão engajadas, num mesmo movimento, num mesmo ideal. Porque, normalmente, nós somos condicionadas a fazermos disputa entre nós, né, a medirmos força, né, qual faz melhor. Então, nós, infelizmente, nós temos uma dinâmica desse condicionamento. Então, eu quero parabenizar a iniciativa de escuta, né, e de fortalecimento de todas as pessoas que estão no mesmo projeto. Como contribuição, eu acho que nós precisamos de pensar em políticas públicas. Aqui, assim como a doutora Mariana Stivel falou, que ela já traz o Giuseppe para poder aprender a falar de violência doméstica, ouvir sobre o que nós precisamos de direitos humanos. Então, eu acho que a gente precisa também, né, de viabilizar uma educação no ensino fundamental, lá nas escolas, né, na rede pública, para que nós possamos formar cidadãos que tenham consciência da política, das violências domésticas. Eles vão ser os agentes transformadores da nossa sociedade. E também precisamos de fortalecer esse diálogo entre as instituições, né? Saber que a OAB tem um papel muito importante nessa contribuição, saber que o poder público tem um papel muito importante e que, na mesma dinâmica do que eu comecei o meu discurso, que nós temos que unir forças e não fazermos confronto. Em especial na área que eu atuo, que é a área de direito de família, essas políticas públicas são imprescindíveis, né? Quando eu atendo uma vítima de violência, né, que está passando por um divórcio muito conflituoso, infelizmente, às vezes, ela reata aquele relacionamento porque ela não consegue ser reinserida no mercado de trabalho ou porque, às vezes, ela engravida novamente. Então, nós temos a condição da colocação do DIU. Então, nós temos que pensar que essa gama, né, de políticas públicas para a mulher, ela é muito ampla e, realmente, essa iniciativa é muito importante.
Obrigada, Laura. Laura é uma advogada muito atuante nessa questão da violência, no acolhimento. Ela trabalha com muitas mulheres que estão passando por momentos de dificuldade. E ela traz uma pontuação que eu gostaria de fazer um recorte aqui, que é a questão do incentivo da sociedade à competição entre mulheres. Está na moda falar sobre sororidade. Sororidade é tratar as mulheres como irmãs. Mas a sororidade precisa ser uma prática e não apenas uma palavra. Mas nós, e eu acredito que todas aqui, vivemos uma sociedade onde foi incentivada essa questão da competição entre mulheres. E eu tenho um conceito muito claro sobre isso. A minha opinião é que se incentiva a competição para que a gente possa se separar. É uma tática de guerra. Quando a gente separa, fica mais fácil para dominar. Então, quando a gente se une dessa forma que nós estamos nos unindo agora, a gente impõe uma condição de resistência, de união, de força, e que faz toda a diferença para a realidade entre mulheres. Eu quero convidar agora a Elaine Cristina, do Progressista Mulher, para trazer a sua contribuição também.
Bom dia a todos. Meu nome é Elaine, eu estou há 25 anos fazendo um trabalho social, voluntário, independente. Levo às comunidades exames gratuitos e assessoria jurídica. E quero colocar aqui, vereadora Andréia, a satisfação em ter uma pessoa pública nos representando, né, num momento tão especial e de tanta necessidade. Eu escolhi a mesma frase que você escolheu para abrir o dia de hoje, e ao longo dessa frase eu gostaria de deixar uma pergunta. Porque com todo esse trabalho, eu estou inserida em 7 associações deste município, levando às comunidades aquilo que eles necessitam, de forma independente, volto a falar. Não tenho ajuda de legislativo e nem de executivo. Então, quero deixar uma pergunta na casa, para que a gente possa estar refletindo, e se a Edna Mendes, que, né, minha mentora, presidente do meu partido, posso estar colaborando, Edna, em relação a essa fala que foi aberta pela nossa vereadora. Edna, diante... Vou direcionar você porque é o meu foco, né? Diante dessa sociedade atual que vivemos, qual a sua visão da mulher, né, sendo atingidas por não ter os seus direitos na sociedade?
Elaine, ela vai.
Agradeço e me surpreendi, né, que fosse sobre mim. Eu vou aguardar, então, que todas usem as falas e depois a gente possa debater sobre. Tá bom, André?
É importante que a gente, nós todas façamos essa reflexão, né, de como nós estamos sendo atingidas e de como nós estamos transformando também as nossas realidades. Eu quero convidar agora a Camila Nascimento, do Coletivo Feminista Manas, para trazer as suas considerações.
Bom dia a todas e todos presentes. Cumprimento a vereadora Andréia, a vereadora Celiane, todas as autoridades presentes. Bem, a gente vê, né, uma enormidade de diversidade entre nós. Nós, como coletiva, ficamos muito felizes em ter tamanha diversidade de mulheres discutindo, trabalhando, se esforçando, muito além, tantas vezes, das suas funções. Né? A Patrulha Maria da Penha, né, que tem se esforçado tanto, e tantas outras instituições na cidade de Anápolis. Então, para nós, é uma alegria muito grande a gente ter esse enorme coletivo de mulheres na cidade. Então, de tudo que já foi dito aqui, eu acho que é fundamental ainda dizer, sempre, né, que a gente tem uma diversidade de mulheres. Então, quando a gente pensa políticas públicas para as mulheres, políticas públicas de combate à violência contra a mulher, é importante a gente lembrar que nós também somos diversas. Né? Nós temos aqui a Silvia Regina, que traz, né, a questão da mulher preta. Nós temos aí as mulheres lésbicas que sofrem violências, as mulheres trans que sofrem violências. e as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Né? É completamente diferente pensar as violências que eu posso sofrer, eu como mulher branca, que tem uma rede de proteção familiar, é completamente diferente da violência que uma mulher em situação de vulnerabilidade, trans, preta, moradora de rua, vai sofrer. Né? Então, sempre quando a gente fizer essas discussões, é importante que a gente lembre também da nossa diversidade. Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa, quem sabe, né, fazer novas discussões, fazendo esses recortes, porque a gente percebe aqui, pelo nosso encontro nessa manhã, a gente percebe a enormidade de violências que as mulheres estão sujeitas. Né? A gente vai da previdência social à violência obstétrica, à violência doméstica, ao feminicídio, tantas outras violências. Né? Então, que isso seja lembrado. E, além disso, uma sugestão que eu deixo, que eu considero fundamental também, que a gente tenha verba municipal informando sobre os locais e os canais de atendimento do Centro de Referência da Mulher, da Patrulha Maria da Penha, como uma mulher pode acessar a casa-abrigo, isso na mídia, placas informativas pela cidade também. Então, isso pode ser colocado ainda como projeto de lei, porque, até onde eu sei, nós não temos essa verba obrigatoriamente sendo destinada. Então, essa é a nossa sugestão, como Coletiva Manas, e que a gente possa ainda, né, se encontrar, continuar essas discussões e fortalecer essa resistência, né, essa proteção às mulheres da nossa cidade. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Andréia. Um abraço.
Obrigada, Camila, pela sua participação, pela sua presença. É, com certeza a gente não consegue exaurir o tema. Eu estou anotando aqui as demandas justamente para as próximas reuniões a gente possa fazer realmente em recortes, por temas, para que a gente possa, de fato, ir avançando nesse mapeamento das mulheres e avançando também nas ações. A gente precisa ter esse tempo de coleta de informações, de diálogo e depois passar para ação. Muito obrigada pela sua contribuição. Já encaminhando, nós temos as duas últimas perguntas. Ouvi agora a doutora Daniela Nava, líder do Grupo de Mulheres Brasil, do Brasil Anápolis.
Vou tirar a máscara também rapidinho. Eu trouxe o Grupo Mulheres do Brasil Anápolis. Em primeiro lugar, é um grupo suprapartidário, então a gente não tem grupo político, nós não temos nenhuma ligação com isso, além de ser presidente também da Associação Artemis. Mas o Grupo Mulheres do Brasil vai trazer projetos do Brasil todo aqui para Anápolis, porque é um grupo nacional. E já trouxemos agora e eu faço o convite para todas as mulheres que não receberam convite, ou se já receberam, do curso de capacitação para enfrentamento de violência doméstica, familiar e gênero. Vai ser um curso ministrado por 3 dias, dia 25, 27 e 29. São palestrantes maravilhosas, como a doutora Nara, que é pós-graduada em Direitos Humanos. A doutora Erondina, foi um convite muito especial que eu fiz para ela, poder estar falando nesse curso. A doutora Carla vai ser uma das palestrantes. A doutora Gláucia Mariana Teodoro, que é do TJ, responsável. E a doutora Isabela Joy. Eu sou uma pessoa que, quem já me conhece sabe, que eu primeiro pergunto uma vez, corro atrás, e da terceira eu tento achar soluções. se não for, eu mesmo faço. A associação, ela faz cartilhas, ela faz quem não recebeu o imã de geladeira, que a gente trabalha em parceria muito com a Patrulha Maria da Penha, com as meninas. A associação também, ela tem cestas básicas disponíveis para vítimas de violência doméstica, em parceria com a Patrulha Maria da Penha. Ela não é uma cesta para todos, ela é exclusiva para as vítimas de violência doméstica. Então, assim, eu tenho N requerimentos, mas eu vou fazer um pedido aqui para as duas vereadoras, que estão presentes, a Andréia, a Celiane, eu queria que a Cleide estivesse e que a Trícia também. Nós temos um problema pontual, que eu já falei com algumas de vocês, que é o IML de Anápolis. Eu estou vindo no meu terceiro fórum fazendo o mesmo requerimento. É um jogo de empurra o IML de Anápolis. O IML de Anápolis está sendo um jogo de empurra e eu não tenho forças. Eu sou uma ONG que não tem verbas estaduais, municipais. Então, eu não tenho forças para isso. Então, eu estou pedindo essa força de vocês para me ajudarem a separar uma sala exclusiva para atendimento para mulheres. Hoje, uma vítima de violência doméstica, ela tem que esperar, junto com os outros homens, a doutora Tatiane é criminalista, sabe disso, junto com crianças, que eu acho isso um absurdo. Na realidade, a Celiane, que está com um projeto também para criança, o IML de Anápolis tem que ser dividido em três salas separadas. Uma para homem, uma para mulher e uma para atendimento de criança. É um jogo de empurra. Como eu falei, já estou no terceiro fórum, eu já pedi N vezes, vocês estão cansados de me ouvir também, então vou pedir novamente, é uma política que não depende do município, sinto falar isso, mas eu acho que nós juntas podemos ir atrás, às vezes particulares, às vezes um Sabinha, às vezes um CDL, às vezes uma Geolab, pode fazer parceiro nosso e adotar essa sala do ML. É uma luta que eu estou, como eu falei, já vai fazer 4 anos que eu estou tentando alterar esse IML sem conseguir. A Tati sabe disso, né? Toda vez que eu vou para o Conselho Municipal da Mulher, eu falo, gente, o IML tem que ser tratado. É muito vexatório para a mulher vítima de violência doméstica ser atendida num ambiente masculino em que ela já está totalmente fragilizada e sem nenhuma separação. Outro problema que me dói demais o coração e que para mim são, como eu falei, a ONG atende tantas crianças pequenininhas quanto as mulheres vítimas. Uma criança vítima de violência, ela é atendida no mesmo local, sem algo lúdico, sem uma sala separada especial de atendimento para ela. Então, assim, independente, que não é responsabilidade, não, se fosse responsabilidade da prefeitura, acho que a Andréia já tinha me visto lá mais vezes sentada na porta dela. Não é responsabilidade da prefeitura, mas eu acho que é uma responsabilidade nossa, de todos nós que estamos aqui, consertar este problema. Os outros vêm depois. Nós estamos fazendo um curso de capacitação. Eu tenho uma reunião com a doutora Andréia semana que vem para um projeto de lei que vai ajudar muito mulheres, que é o pós. E eu tenho um projeto para o antes também. Mas a gente vai fazer isso aos poucos. Obrigada pela palavra. Reitero o convite para o curso. Vai ser um curso de capacitação. Eu espero estar fazendo esse curso de 6 em 6 meses ou cursos profissionalizantes, então, assim, agradeço demais a vocês, gente.
Obrigada, doutora Daniela Nava. Eu realmente estou ciente desse problema do IML. A gente já empreendeu alguns esforços para resolver, mas como realmente não é uma questão municipal, e nós estamos tentando avançar. E nós temos um outro problema que a gente precisa avançar na rede também sobre essa questão do IML. São as mulheres que são vulneráveis e que não têm condições de pagar o transporte para poder ir ao IML fazer o seu exame de corpo de delito. Ou muitas vezes a mulher está agredida, toda machucada, e ela vai de ônibus para esse local. É uma coisa realmente importante, que eu tenho tentado também pensar em soluções para essa questão. Já tive algumas reuniões nesse sentido, para que a gente veja o que a gente pode fazer de avançar na rede da mulher, para que a gente possa avançar nesse sentido. Na sequência, eu quero convidar a Larissa Ferreira, presidente do Juventude Progressista, militante pela juventude. É uma satisfação ter você aqui, Larissa.
Está ouvindo? Tá, né? Primeiramente, né, bom dia a todas. É um dia muito especial estar aqui presente ao lado de tantas mulheres que lutam e trabalham em prol das mulheres anapolinas. E ver grandes amigas, né, Andréia? Assim, Andréia, na verdade, nem uma pergunta. Na verdade, eu estou aqui para falar, para parabenizar esse dia de hoje. Eu acho que nós precisamos sim discutir, nós precisamos sim debater, principalmente para as mulheres. Muitas das vezes, quando nós estamos envolvidas na política, a gente sofre muito preconceito. E eu iniciei a minha trajetória na política muito nova. Então, o preconceito já, por ser nova e por ser mulher. E estar aqui hoje na Câmara Municipal de Anápolis, sentada e debatendo isso, é um grande avanço, é uma grande conquista. Nós precisamos conquistar muitas coisas ainda, mas estar aqui hoje realmente é uma realização de um sonho e uma oportunidade ímpar. E falar para cada uma de vocês que quem me conhece sabe que a minha pauta é juventude, falar para cada uma de vocês que eu estou sempre à disposição. E eu sei que juntas somos mais fortes, que juntas vamos fazer a diferença. Muito obrigada, Andréia. Meus parabéns, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha. E parabéns aí pelo evento, pela sua audiência pública que está arrasando. Muito obrigada.
Obrigada, Larissa. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que tirou seu tempo, mesmo num horário difícil, para estar aqui conversando com a gente, dialogando. Essa é a primeira de muitas ações que nós ainda vamos construir. Agradecer as mulheres que falaram. Realmente, o objetivo era dar voz e vez às mulheres. Eu coloco meu mandato à disposição, meu gabinete, a todas as mulheres, a todas as ideias de construção de uma cidade melhor. O meu propósito, um dos meus propósitos dentro do meu mandato, é construir uma cidade melhor para as mulheres viverem. E nós estamos aqui ouvindo as mulheres, ocupando espaço, produzindo elementos, ferramentas, ouvindo as demandas, justamente para que a gente possa, dentro daquela questão da união, alcançar pontos de convergência para agirmos juntas e melhor para cada uma de nós. Então, eu agradeço a vocês, continuo à disposição. Todas aqui, eu converso no WhatsApp, conversamos já várias vezes, já recebi no meu gabinete. Então, assim, eu não comecei essa audiência pública convidando dentro de um papel frio para cada uma de vocês. A todas, antes de estarmos aqui sentadas e dialogando, eu já conversei, falei dessa luta e convidei para estar junto comigo e falei dos meus sonhos. E eu encerro essa manhã com um coração cheio de esperança, cheio de alegria, com a vontade de fazer mais e melhor pela minha cidade. Fácil? Não é. Desafios são enormes. A gente tem preconceito, a gente tem pouco espaço de ocupação, a gente tem o machismo, a gente tem pouca aderência, a gente tem a dificuldade das mulheres que querem estar aqui, mas não conseguem estar aqui, ou nem tem consciência da importância delas de estar aqui. Mas nós temos a oportunidade de estar aqui, nós temos a consciência de estar aqui, nós temos homens também que acompanharam essa audiência pública, que possuem consciência e apoiam esse projeto. Eu agradeço de coração a cada um e a cada uma de vocês. A frase é clichê, mas ela é necessária. Juntos, juntas, somos mais fortes. Muito obrigada e que Deus abençoe a nossa caminhada. Gente, como está na hora do almoço, tem um lanchinho ali no final para a gente. Eu sei que todo mundo aqui está para almoçar, mas eu conheço a vida de vocês também. Eu tenho certeza que tem gente que não vai conseguir almoçar.
Não era para a gente fazer o almoço?